Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o ano de 2020 no cinema. Vamos falar de mercado, tá, gente? Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, nunca foi tão bom dar um adeus a um ano velho.
Tudo bem, Rogério Montanari.
2020 foi o ano em que eu assisti apenas 7 filmes no cinema.
Catiuxa Barcelos.
Juro, mal posso esperar pra lembrar de como foi ser feliz quando Parasita ganhou o Oscar, porque
meu Deus. Saudades. Parece que faz tanto tempo.
Só saudades daquela alegria.
Thiago Romariz.
Jurandir, meus queridos, olha, 2020 não vai matar o cinema não vai morrer, mas é o nascimento de um entretenimento completamente diferente para as próximas décadas.
Exatamente, vamos discutir nesse podcast exatamente sobre essas mudanças, né? O que a pandemia impactou na cultura pop, no streaming, em como acontece distribuição desses filmes, os adiamentos, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre mercado de cinema, sobre indústria cinematográfica, sobre o mercado de cultura pop. É um podcast aqui para a gente fechar 2020 discutindo sobre o futuro dessa indústria. É um podcast mais complicado, né? Porque foi um ano muito complicado, mas a gente reuniu aqui um timaço. Inclusive, Thiago Romariz, sua 10ª participação no Rapadura Cast. Muito bem, parabéns.
Aí sim,
pô. Eu tô batendo palma aqui pra dificultar a edição do Jornal depois.
Rogério Montanari, sua 100ª participação no Rapadura Cast.
Caraca, mano.
Centenário de Rogério Montanari.
E Thiago Siqueira, sua participação de número 400 no Rapadura Cast, rapaz.
Caraca.
Meu Deus do céu.
Monstro sagrado do podcast.
Ai, meu Deus. Nós temos aqui números bonitos, muitas participações. Vamos conversar sobre cinema, sobre streaming, sobre filmes, sobre adiamentos, sobre HBO Max, sobre Netflix, sobre Disney Plus, sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
Meu nome é João Vitor, sou um carioca em Brasília e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Esse ano histórico pra história do cinema, né? Histórico, história.
Histórico da história.
Não ia dizer nada, não.
A redundância aí pegou, né?
Mas é verdade, né? O cinema nunca mais será o mesmo depois de 2020. Esse ano que acabou modificando muitos dos nossos costumes, né? Do nosso lado cultural de ir ao cinema. Na verdade, a gente deixou de ir ao cinema por boa parte do ano, né? Porque, enfim, os cinemas estavam fechados, né? Então não tinha como ir. E também porque quando eles reabriram, a gente estava ainda durante a pandemia. Aliás, nós estamos ainda durante uma grande pandemia que assolou o mundo inteiro. Vamos repassar aqui tudo que aconteceu no ano? Acho que a gente pode repassar pelos fatos que aconteceram durante o ano e a gente começa a discutir sobre o mercado inteiro, começando ali pelo finalzinho de janeiro. No começo do ano ali, a gente já sabia que a China estava passando pela situação de pandemia, mas não sei se vocês têm essa sensação que quando rolavam essas epidemias na Ásia, ali ia pra China, ia no Japão, na Coreia e tudo, meio que nunca chegou assim fora, né? Então a gente meio que não nem tinha noção do que tinha rolado direito, né? Nessas epidemias. E aí quando pegou todo mundo de supetão, foi quando no final de janeiro a China anunciou, obviamente estamos falando aqui pro nosso lado, né, de cultura pop, de cinema e essa parte de entretenimento, quando a China anunciou que os cinemas estariam fechando lá, todos os cinemas. Falei no finalzinho de janeiro. E aí meio que Hollywood e muitos outros mercados começaram a perceber que o coronavírus ele era um negócio muito forte, né? Para os cinemas estarem fechando, era um negócio muito poderoso, né?
Acendeu o alerta amarelo. Juras, eu acho que a situação começou a ficar vermelha mesmo quando o coronavírus aportou na Europa. Enquanto estava na Ásia, novamente mantendo pro nosso lado, certo? Mantendo pro nosso lado aqui de consumidores de cultura pop aqui na América Latina, certo? Até aquele ponto, até o coronavírus chegar na Europa, a gente ainda estava meio... Ah, o negócio tá rolando só na Ásia, já tiveram outros... Teve a SARS, teve a MERS, teve o H1N1, que tiveram poucos casos aqui no Brasil e tal, não pegou muita gente, então deve ser alguma coisa nesse estilo. Então a gente não estava tão preocupado assim. Quando começou a aportar na Europa forte, e a gente sabe que aqui o Brasil a gente tem, especialmente aqui no Ceará, cara, a gente tem uma proximidade muito grande com a Europa, então pra chegar aqui era muito fácil.
É, o Ceará é muito, muito, é praticamente um estado europeu, né?
Existe uma vinda muito grande de turistas europeus aqui pro Ceará.
Tô ligado disso.
Especialmente italianos.
Mas o primeiro caso foi aonde? Aqui nessa desgraça de São Paulo aqui. O primeiro caso...
Eu acho que era disputa pra ver quem tem mais italianos. Se é Ceará ou se é São Paulo. São Paulo obviamente ganha.
É, mas acho que foi ali em fevereiro, onde tudo começou a ficar mais forte. Porque, não sei se vocês lembram, mas em fevereiro ali, a gente teve Parasita levando tudo no Oscar, né?
A gente teve um momento de felicidade, né, cara?
Foi o último momento que a gente foi feliz no ano de 2020.
Nossa, cara, eu lembro da sensação de felicidade.
Foi uma mescla de sentimentos, né? Porque eu acho que ninguém tinha ainda uma noção do que ia acontecer. Foi final de fevereiro, né? O Oscar. E o primeiro lockdown grande mesmo na Europa e depois aqui no Brasil aconteceu nos primeiros 15, 20 dias de março. Então, foi muito, muito rápido.
Esses alertas começaram a subir muito forte porque... A China disse que quando os cinemas reabrissem lá, os filmes estrangeiros não teriam nenhuma prioridade para estrearem lá. Muitas distribuidoras na China começaram a dizer que iriam lançar seus filmes em streaming, não iam lançar mais no cinema, o que causou, assim, foi um negócio meio absurdo, assim, das pessoas discutindo e a gente só escutando de longe, né? Aquele ouvidinho assim, caraca, tá rolando a treta lá, mas não vai chegar aqui, né? Mas aí, no finalzinho de fevereiro, começaram a ter os primeiros sinais de que os cinemas na Europa iriam começar a fechar e começaram pela Itália, né, que pegou forte ali o coronavírus. E março foi um mês que mudou a história do cinema, né? Praticamente todas as salas ao redor do mundo fecharam. Nem durante as guerras, né? A gente teve salas de cinema fechadas. Aliás, os cinemas eram utilizados como válvula de escape, né? Durante as guerras. E aqui não. Aqui não tinha como. Não tinha como ter cinema aberto se a gente estava tendo uma grande pandemia e que uma pandemia extremamente contagiosa e estar num lugar fechado, com ar-condicionado e tudo mais, não ajudava nesse processo, né?
É, e a gente teve que mudar totalmente a maneira como faz absolutamente tudo, né? Porque é como o Siqueira falou, a gente já tinha ouvido falar antes de pandemia no nosso tempo de vida, mas com a pandemia que foi anunciada pela OMS da H1N1, muitas pessoas achavam que tinha sido um grande escândalo, sabe? Que não precisava daquilo tudo, que foi um exagero, e aí quando muita gente escutou agora falar em pandemia de novo e em Covid, achavam que não ia ser tão grave assim, mas eu acho que o cinema, de fato, ele foi um grande símbolo. Ele foi o momento em que a gente olhou e entendeu que talvez não tivesse volta, entende? Não fosse, a gente não fosse voltar para o mesmo mundo de outro jeito, porque como é que... Primeiro, era na época que a gente estava começando a entender que demora muito tempo para uma vacina ser feita. Não sei se vocês viveram muito intensamente isso nessa época, mas assim... A gente quer ir pro cinema, mas ao mesmo tempo começa a ser cancelado tudo, começa a ser adiado tudo. A gente entende que não vai chegar nada lá. E a gente entende que é impossível voltar a ir pro cinema de um jeito normal, tranquilo, enquanto não tiver vacina. Porque não dá pra você ficar num ambiente que parece que você tá dentro do Tupperware, entendeu?
Pra mim, pelo menos, a partir do momento que a gente começava a descobrir a intensidade da pandemia, a intensidade da doença, isso misturado com um ambiente caótico político que a gente tava no Brasil ao mesmo tempo, né? Até o meio do ano a gente teve a maior crise política da história do governo do Bolsonaro. Então, a gente teve uma série de demissões, a gente teve uma série de desligamentos que isso envolvia tudo na cabeça de quem era brasileiro, né? Então, tipo, a gente tava, querendo ou não, procurando alguma válvula de escape, e o cinema não poderia de forma alguma ser isso. E por dois motivos. Um, que todos os filmes foram adiados ou cancelados, né? A gente vai falar isso mais na frente, provável, mas assim, estúdios como a Universal saíram bem na frente, uhum, e falaram, ó, vou colocar tudo pra 2021, vou lançar X, Y, Z no streaming. Mas tinha muita gente ainda com confiança de que em 2 meses, 3 meses, coisa ia voltar, né?
As pessoas eram mais otimistas, né, Romariz? Assim, de que, cara, vai passar. Porque, cara, isso foi tudo muito novo, né?
A gente, eu acho que não era otimismo, Júlio. Eu acho que era negação mesmo, sabe?
É porque não tinha precedente, né?
Assim, não tinha precedente. A última grande pandemia foi no começo do século. Foi no começo do século passado. Então, a gente realmente não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu nunca vou esquecer. Eu no supermercado, né? E o Jurandir já falando pra mim: o que você tá fazendo no supermercado e tal? E eu nunca vou esquecer essa frase.
E a Kátia, no começo de março, a gente
foi, porque os dois estavam ultra paranoicos. E eu tava assim, porque na onda do H1N1, eu me assustei bastante. E eu lembro que eu fui no hospital uma vez, que eu tava gripado. E eu tava super preocupado de estar com H1N1 e tudo mais. E aí a gente... Aquela gripe, ela mostrou-se assim... Claro, infelizmente morreu muita gente e tudo mais, mas não chegava nem perto do que foi a Covid, né? Então, eu lembro que eu tirei sarro, eu tava assim, fazendo um FaceTime lá no dentro do mercado e falando pra eles assim, Juras, aqui como é que é? Movimento é vida, né? Que é a frase que tem lá no Guerra Mundial Z, que o Brad Pitt fala lá pra família de mexicanos, quando ele fica preso lá, quando eles ficam no apartamento. Ele fala que pela experiência dele na ONU, quanto mais se movimenta, movimento é vida. E aí, não à toa, morre a família de mexicano toda no filme. Mas eu lembro de ter falado... eu filmei essa frase assim. Jandinho, aqui o mercado tava lotado. E eu falando pra ele, tá vendo? Movimento é vida.
Que era quando tava todo mundo estocando coisas loucamente, achando que ia ter 15 dias de quarentena, né?
Álcool em gel acabando e todos esses lugares. A gente passou por uns 2 meses, quase um semi-terror.
A gente ganhou uma Alexa e eu enlouqueci com essa Alexa porque todo dia ficava passando na telinha delas notícias, entendeu? E aí ficava passando muita notícia da China e começou a falar dos casos na Europa. Aí eu comecei a ficar, rapaz, se chega na Europa, chega aqui. Então não é à toa que a gente ficou, eu falo a gente pra, né, diminuir o peso de ter sido eu, mas que a gente ficou neurótico muito cedo.
O Júnior Dia Catixa ficou muito, muito cedo mesmo. Cara, assim, eu comecei em março, a última vez que eu saí de casa pra ir num restaurante foi no dia 11 de março, foi aniversário da minha irmã, e aí eu lembro de, nesse aniversário, falar pra todo mundo, assim, pros meus pais, tava todo mundo lá no restaurante, eu falo, essa é a última vez que eu vou sair de casa. Agora, só quando as coisas estiverem mais calmas.
Teve um negócio também que foi muito curioso, pensando, né, nesse prévias de tudo começar a fechar e tudo. Eu lembro que quando a gente tava se organizando pra ir pros carnavais de rua e tudo, né? Porque rola aqui em Fortaleza, em vários lugares, os carnavais e tudo. E a gente dizia, cara, pode ser a última festa que a gente vai ter em um bom tempo. Então vamos aproveitar. E o foda é que pode ter sido o carnaval um dos motivos de ter os números do Brasil terem crescido absurdamente, entendeu?
Com certeza foi, né, cara?
Mas muito disso veio da ignorância da gente de não entender o que era o vírus, a gente realmente não sabia, a contaminação e tudo.
Não tinha informação oficial, a gente Sim. não tinha uma fonte de informações que dissesse pra gente, tenham cuidado. A informação que a gente tinha sempre era... Vai ser uma coisa parecida com o H1N1, não vai ser muito grande, não vai ser tão pesado assim. A informação que a gente tinha era essa. Só que depois, quando veio a porrada, a gente sentiu.
Mas eu vejo, Siqueira, que quando as coisas começaram a ficar muito sérias, primeiro, quando os cinemas fecharam, isso foi um baque muito grande, isso foi uma decisão muito forte, né? Você fechar todos os cinemas, obviamente que fecharam muitas coisas. A gente tá falando especificamente da nossa área, né, de cobertura aqui, né? Vamos pular essas etapas, né? Mas fecharam escola, Sim, a gente tá focando aqui no nosso negócio, né? Que é cinema. E aí, primeiro começaram a vir os adiamentos. A gente tinha acabado de ter uma premiere de Mulan. E o pessoal tava divulgando, as primeiras críticas estavam saindo e tudo. E aí a Disney, cara, a gente tem que começar a adiar. E aqueles filmes de março, abril e maio começaram a ir um pouquinho mais pra longe. Alguns pra junho, pra julho, alguns mais pro fim do ano e outros mais radicais, colocando pro ano que vem. O que o Romariz falou da Universal, ela bateu o pé e disse assim, cara, vou colocar pro ano que vem. Teve uma decisão que foi começou o racha entre os estúdios e os cinemas, que foi quando a Universal decidiu lançar o Trolls 2 no VOD. Isso fez com que os cinemas, cara, apartassem. De dizer assim, cara, Universal, nunca mais vou lançar filme seu no
cinema.
A AMC
que fez isso, cara.
Mas não foi no Brasil, lembrando que é o seguinte, no Brasil não, tá? No Brasil ele estreou no cinema agora, inclusive. Estreou agora em novembro ou dezembro. Assim que os cinemas reabriram, foi uma das primeiras estreias. Então, assim, eles mantiveram porque eles tinham um time, eles tiveram todo um trabalho de localização do filme aqui pro Brasil, com pessoas famosas no elenco, afinal é um filme musical e tudo mais, e eles tinham tido todo um cuidado pro lançamento do filme no Brasil, então eles não quiseram usar todo esse trabalho para lançar o filme aqui em VOD, mas no resto do mundo, sim.
A Universal fez dois movimentos muito importantes, né? Foi esse de lançamento do Trolls e o adiamento do Velozes, né? Do tipo, que de fato é o melhor, é o maior filme, a maior franquia que eles têm. O que é mais forte, assim, nesse tipo de coisa. Eu não acho que eles tinham nenhum tipo de informação interna. Tipo, não acho. Eu acho que ali era uma questão de portfólio mesmo. Tipo, a Universal é de fato a que tem menos portfólio nas mãos. Se você for comparar com o que a Warner ia lançar, sim, com o que a Disney ia lançar e todos os outros. E ela adiantou uma atitude que a Disney e a Warner fizeram. Sim. 9 meses depois que foi colocar os filmes no serviço de streaming deles. Foi. Ali, cara, foi o início de algumas coisas que a gente tá vendo consolidado agora em dezembro e que a gente vai ver em janeiro.
Mudança de paradigma, né?
Exatamente. Eu não acho que vai ser padrão, mas foi o primeiro estúdio a falar assim, cara, não tem essa mais ser só cinema. E não é só por causa da pandemia. É porque pra eles não tem mais como só ter uma via de lucro, que seria o cinema. Não dá mais. Você imagina, você tem um Velozes e Furiosos, né? Vou extrapolar os exemplos. Sim. Mas você tem um Velozes e Furiosos no ano. No ano seguinte vai ter Viúva Negra, no mesmo ano aí o cara vai ter Viúva Negra, Eternos, e Venom, e Homem-Aranha, e o Escambau, e aí a outra tem Mulher Maravilha, tem não sei o quê. Cara, como é que os estúdios vão sobreviver assim? Não tem como, você precisa ter outros canais de distribuição. E aí eu acho que foi a primeira atitude que vai definir o que vai ser o cinema na próxima década. É falar, cara, mesmo meus filmes grandes, e aí quando eu falo é aqueles ali custando entre 50, 100 milhões, eu vou soltar eles também no streaming, sim, de certa forma, sabe?
Só são 52 semanas no ano, né, gente?
E Trolls 2 rendeu, né, Siqueira? Deu um dinheiro suficiente pra se pagar, pra não ser prejuízo. E foi engraçado nessa época, não sei se vocês lembram, porque a Universal, ela tinha o Homem Invisível e o Sonic em cartaz nos cinemas. E aí os cinemas falaram assim, beleza, pode lançar no VOD, porque ele já estava no cinema antes e agora, né, ele ia ter prejuízo, os cinemas estão fechados, não tem o que fazer. Mas Trolls 2 era um filme de cinema que existia uma preparação pra
com
cinema.
Com campanha grande.
Campanha, e ele sabe que criança adora ver Trolls no cinema, Trolls foi um sucesso, esses filmes infantis acabam funcionando sempre.
E criança vai muitas vezes no cinema também. É uma coisa que a gente às vezes não leva em consideração é isso, a criança, você às vezes leva ela 2, 3 vezes no cinema pra assistir o mesmo filme.
Exato.
E agora com o Trolls, o que é que aconteceu? Eles pagaram uma vez, os pais pagaram só uma vez, as crianças viram 500 mil vezes. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, pais estavam com uma carência gigantesca de material novo para mostrar para os filhos para entreter. Porque os filhos não estavam indo para a escola, não estavam presos em casa, então eles precisavam de alguma coisa para manter essas crianças entretidas.
Uma coisa nova, né? E uma coisa nova. E eu lembro que o preço que eles colocaram foi 15 dólares, né? No começo, era
nossa, foi uma mão na roda para a galera que estava
esse era um valor meio padrão, assim, né? Era quase o valor de um ingresso de cinema, um filme novo e tudo mais. Beleza, a gente pensava que ia ser um padrão. Eu lembro que teve um relações públicas de um estúdio, de um exibidor de filmes, né, de um cinema, que falou assim, a gente falando, né, em nome de todos os exibidores, falando pra Universal, a gente nunca vai esquecer o que vocês fizeram, Universal, com a gente. A gente nunca vai esquecer, foda.
É de lascar, né, porque... É uma ameaça. Na verdade, assim, a gente viu várias dessas pequenas coisas, né? Ameaças, várias pequenas lutas em vão pra tentar manter as coisas como elas eram antes, quando a gente já tava notando que não dava pra manter. Não dava pra manter, simplesmente. Era uma coisa que, assim... O que você vai fazer, cara? Você é dono de um cinema. Ok, mas o que você vai fazer? É do mesmo jeito que o pessoal que é dono de bar. O que você vai fazer? Qual é a sua opção?
Eu acho que tem uma coisa, Kátia, que é assim, não quero tirar a pandemia da jogada, né, mas esse tipo de atitude viria cedo ou tarde. Não sei se exatamente nessas proporções, mas a pandemia veio para acelerar uma tendência. Gente, não é segredo exatamente para ninguém que as pessoas usam mais streaming do que vão ao cinema. Nós aqui vamos ao cinema a trabalho, gostamos de ir pelo lazer, gastamos. Mas o modelo de cinema hoje é inviável, não dá mais.
É que você não paga só o ingresso de cinema, né? Você se você vai de carro, você paga estacionamento, tem gasolina. Se você vai de transporte, sei lá, de ônibus, de metrô, que você paga esse transporte. Existe toda uma logística envolvida além do ingresso, que não é barato, e muitas vezes o ingresso é o valor de uma mensalidade de um streaming. Então, tudo isso tem que ser colocado em consideração, que houve uma aceleração cultural, porque o streaming já estava bombando, mas muita gente, durante a pandemia, descobriu o real poder do streaming. O custo-benefício do streaming, ele é muito mais alto do que pro cinema, né?
Fora aquela coisa que a gente sempre fala, Juras, que a gente fala sobre cinema, né, que a gente vai muito ao cinema, mas que, na verdade, é porque a gente mora em capital, é porque a gente tem Sim. dinheiro, é porque a gente tem uma
tem
série
acesso,
de
né?
condições que, cara, não é comum, porque ir pro cinema é difícil e é caro. Eu tenho vários amigos que moram no interior e não tem cinema. E aí, o que você faz? Você vai esperar 3, 4 meses pra assistir Vingadores Ultimato? Quer dizer que seu pai vai passar 3, 4 meses sem acessar a internet?
Eu lembro que uma vez eu fui pra uma cidade do interior de Minas e aí tinha um cinema lá pequeno. Cara, tava passando um filme lá que já tinha em, na época, já tinha em DVD aqui em São Paulo há eras e tava passando no cinema lá, porque até a cópia chegar lá demorou pra caramba, assim. E eu acho que esse formato que a gente tinha até então, ele tava inchado e aí isso já não era mais bom pra ninguém, porque pros próprios estúdios e distribuidoras, são cada vez mais filmes. Então a Marvel vai ter 4 por ano, aí a DC vai ter 4 por ano, aí a Universal vai ter... E aí são vários filmes blockbusters e não tem data. Você não tem data jamais. Então você tava já espremendo grandes filmes, que os estúdios estavam apostando uma boa grana nesses filmes, e eles já não estavam rendendo tanto, exatamente porque você tem muitas estreias uma atrás da outra, e as pessoas não conseguem pagar toda semana pra ir no cinema, então ele tem que escolher. Então, muitos filmes já estavam se perdendo nesse caminho.
Eu lembro que ano passado, Rogério, a gente falava disso nos vídeos do Rapadura. Ano passado a gente tava assim, cara, alguma coisa vai acontecer, a Disney tá tomando o calendário inteiro, eles estão exigindo X meses depois que entra aí e tal, e não tem como tirar da sala mesmo que todas as pessoas vejam no primeiro final de semana. Alguma coisa vai ter que mudar. Então é isso que o Romariz falou mesmo. Era completamente inevitável. Só que foi muito acelerado. Acelerado pela inevitabilidade, né?
E olha, esse ano a gente teve ainda uma decisão judicial nos Estados Unidos que tá começando a quebrar a lei antitrust que impedia que estúdios fossem donos de redes de cinema. Ou seja, isso pode acontecer muito em breve nos Estados Unidos. Pode ser que daqui a um ano, dois, especialmente agora com os cinemas em crise, a gente tenha uma notícia, por exemplo, tô colocando aqui um exemplo. Disney compra AMC.
Netflix, né? Netflix vai comprar, vai ter sua própria rede de cinema pra lançar os filmes em circuito e... Inclusive, a Netflix, ela, durante a pandemia, ela ofereceu pros cinemas assim, olha... Eu lhe dou 45 dias de janela para vocês lançarem os meus filmes no cinema. Aí o cinema falou, não, eu quero 3 meses. Essa prepotência do cinema caiu vertiginosamente porque foi descoberto durante todo o ano de 2020 que quem manda no mercado são os estúdios, não são os cinemas. E os cinemas sempre se sentiram intocáveis. Não, vocês têm que disputar aqui para ver qual é o dia que vão lançar no meu espaço. Agora o jogo virou, rapaz.
É porque eles, o que os cinemas faziam era meio que uma chantagem total, chantagem no sentido de chegar assim, ó, se você lançar o filme, se você não lançar no período que eu quero, isso com a Netflix, você não vai participar de nenhum festival, você não vai participar de não sei o que lá, você não vai mais passar aqui no meu cinema, eu proíbo, não sei o que, tanto que quando a Disney anunciou que Mulan ia passar no streaming da Disney, o cara saiu quebrando lá o cartaz de Mulan e tal. Hoje em dia, se um cara do cinema quebrar um cartaz, foda-se! Foda-se, porque existem outras possibilidades pros estúdios. E o que eu tava dizendo naquela hora é que, assim, isso não tava sendo bom pro estúdio, isso não tava sendo bom pro público, porque o público não tinha dinheiro pra pagar pra assistir todos esses filmes, né? Então, você, automaticamente, quando você não tem dinheiro, você tem um aumento do quê? Pirataria. E aí você tem a pirataria voltando com força, sendo que a gente tem uma tecnologia hoje que nem precisava mais com esses streamings, né?
Não foi inteligente, né, Roger? A Warner ter lançado o Scooby no VOD lá fora e 3 meses depois ela lançando aqui, né? O filme ficou disponível pra pirataria 1 hora depois.
É super complicado isso. Isso é super complicado.
Se a gente for tentar dar uma completada na situação, ele entrou menos que isso. Acho que 1 mês depois ele entrou no HBO Max.
E foi por quanto? 50, 60 reais, né? 50 reais, sei lá, falou altíssimo.
Não, quando
assim.
Ele foi lançado no VOD daqui, ele foi lançado a 60 reais, cara. Um preço absurdo.
É impraticável.
Impraticável.
Cara, eles perderam a oportunidade, os estúdios perderam a oportunidade em 2020 de entender o VOD, de trabalhar o VOD, de ganhar dinheiro com o VOD. Porque, cara, é burrice você lançar um filme no VOD custando R$50, sendo que o ingresso, cara, é quase 3 vezes o valor de um ingresso, assim, sei lá, se foi R$59,90, né? Dá quase 3 vezes o valor do ingresso. Eu entendo o motivo que eles fizeram isso, por causa do valor em dólar, né?
É, acho que foi definido pelo pessoal de fora mesmo.
Foi, eles não compreenderam
Mas eu acho que tem uma questão de, tipo, são instituições, vamos chamar assim, né? Que são totalmente atreladas a modelos de negócio que não mudam há décadas, né?
Exato.
Então, tipo, exatamente. E é exatamente por isso que a Netflix, em 10 anos, abocanhou mais da metade do mundo do entretenimento, né? E vai acontecer a mesma coisa com a Amazon, e vai demorar pra Disney e pra Warner fazerem isso, porque elas são empresas de entretenimento que estão tentando entender tecnologia. A Netflix é uma empresa de tecnologia que está aprendendo a fazer entretenimento. É. Então são coisas muito diferentes e que acabam sendo conflitantes no mesmo cenário de competição. Sim. O que aconteceu demais... E eu também não julgo muito os estúdios. Os exibidores eu já acho um pouco... eu acho mais complicado, porque assim, um mês de cinema fechado é um prejuízo que vai demorar anos para esses caras recuperarem. É, agora um ano, como provavelmente uma parte deles vai fechar, 10 meses e tudo mais, não se recupera mais para várias, se grandes redes vão fechar, imagina os pequenos exibidores. E a partir do momento que esses caras acham que a única forma de você voltar a estar no meio do entretenimento é não analisar o ambiente externo, entender como é que as pessoas consomem e falar que eu vou obrigar as pessoas a irem pro cinema de qualquer forma, porque eu só vou ganhar dinheiro com o ingresso... Cara, é lutar contra a lei natural das coisas, sabe? Do tipo, as pessoas não vão, você não vai, não adianta. E os estúdios fizeram isso por meses, né, cara? Por meses eles fizeram.
A gente viu um show de trapalhadas, cara. Porque se você pegar a sequência dos meses, porque os estúdios começaram a adiar alguns filmes ainda pra 2020, né? Pensando assim, vai que rola, né? E aí, tipo, 007 foi pro fim do ano, Viúva Negra, Velozes já foi pro ano que vem. Esses filmes acabaram ficando, eles decidindo se desistiam de 2020 ou se ainda acreditavam que 2020 poderia rolar.
Chegou num ponto crítico em que 2020 se tornou completamente inviável.
Não, chegou um ponto crítico porque em abril, os cinemas na China, eles começaram a abrir em maio, os cinemas da China reabriram e fecharam de novo.
A gente tem algumas diferenças em relação ao Brasil, certo? É, nesse pacote de estímulo que foi aprovado nos Estados Unidos agora, uma boa quantidade de dinheiro vai para cinemas. No pacote de estímulo que foi aprovado no Reino Unido, vai ser destinado uma boa quantidade de dinheiro para cinemas, para resguardar esses empregos.
Ah, é porque, né, eles apoiam cultura, né?
É, aqui no Brasil, o pessoal meio que ligou o lasque-se.
Eles tentaram fazer isso nos Estados Unidos, até hoje tem lá uma parada rolando no Congresso, né, pedindo ajuda. Inclusive o Nolan, ele entrou com um pedido no Congresso dos Estados Unidos para o Congresso ajudar as redes de cinema, porque elas estão fechando, né, as ações caindo vertiginosamente. E o prejuízo gigantesco, e pode ser que o cinema, sim, não se recupere.
As grandes redes, ela tem uma gordurinha pra queimar. Agora, cinema pequeno, cara, cinema pequeno que rola interior nos Estados Unidos, por exemplo, cara.
Fecharam e não reabre. Assim como vários restaurantes e outros negócios que fecharam durante a pandemia e não vão conseguir reabrir. Porém, ali em maio, começou a discussão sobre a reabertura de cinemas. Curioso que era um mês que no Brasil a gente tá, né? Talvez foi o pior mês da pandemia aqui no país. Os números absurdos e tudo mais. E já começaram a conversar sobre reabertura de cinema. E na época eu lembro que essas discussões que surgiram começaram a ser muito criticadas na internet, né? Dizia assim, caraca, como assim vocês estão pensando em reabertura? Não pode pensar nisso agora. E aí, em paralelo, a Warner lançou o Scooby lá nos Estados Unidos para testar o formato do VOD. Ele acabou dando certo em alguma coisa ali, deu uma graninha e tudo, mas não foi o suficiente. Eu lembro que em junho começaram o quê? Os drive-ins. Vocês lembram que começaram os drive-ins ao redor do mundo inteiro? Inclusive aqui no Brasil gastaram fortunas em drive-ins para você ir dentro de um carro e pagar R$120 de ingresso.
E com um som horrível dentro do seu carro.
É, primeiro que você tem que ter o carro, né? E se você não tiver o carro, você não entra.
Tinha gente indo de Uber, cara, que acaba derrotando completamente o conceito de você não entrar em contato com outras pessoas.
Ai, meu Deus.
Aí é muito, nossa. Mas, cara, é aqueles. Eu acho que vão ser momentos de desespero que a gente vai lembrar. Espero que daqui a um ano, de um jeito menos triste, assim, mas. É, de novo, eu vejo pouquíssimas empresas de entretenimento que souberam aproveitar o momento, assim, sabe? Do tipo. A galera de cinema, os exibidores, na hora que eles começaram a fazer esses drive-ins, era uma. É claramente atitude de desespero, né? Porque você tá tentando apostar em filmes que não vão chegar, tipo, nas pessoas. Eu lembro que o Tenet, lá no, já no segundo semestre ali, acho que já lá pra setembro, outubro, alguma coisa assim, ele começou a surgir, né, nos drive-ins. Não lembro exatamente se foi nessa, nesses meses. Mas, cara, era festival de cinema pra ver De Volta pro Futuro.
Festival de filme velho, né? A boa expressão, assim.
Faltou, eu acho que assim, não só no entretenimento, mas em muitas outras áreas, mostrou como a nossa sociedade como um todo, ela é carente de humanidade, né? Tipo, a gente não tem humanidade, seja aonde for. E 2020, pra mim, ficou muito explícito que tem um naco, assim, de falta de humanidade e compaixão com o próximo, que a gente tá olhando primeiro o negócio ou o interesse próprio, né? Do tipo, ah, eu quero ir ao cinema pra ver... Cara, teve shows... Em drive-in, sabe?
No Allianz Parque.
Que porra é essa, mano? Tipo, que
Jota Quest, show do Jota Quest no Allianz Parque.
É, tipo, umas paradas muito... Tipo, o negócio... Ah, a roda tem que continuar a girar. Filho, sem vida, não roda, não gira. A gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui. Mas eu acho que o entretenimento falhou, principalmente por ele estar atrelado a um modelo de negócio que funciona há 2, 3 décadas. E aí, em 6 meses, ele teve que mudar, entendeu?
É, no Brasil, a gente estava vendo muitas lives acontecendo. Uhum. É, e aí, eles descobriram que esse poderia ser o modelo de negócio pro entretenimento, principalmente na parte da música, né? É, da galera fazendo as lives e tudo. Aí, você via as superproduções, 500 pessoas trabalhando em superproduções de lives. E só piorando os números da pandemia, porque, cara, você junta várias pessoas para trabalhar no mesmo ambiente, numa situação de pandemia, é óbvio que, que essa galera vai adoecer, né? Então, as lives que começaram lá fora e era uma câmera de iPhone filmando a pessoa num piano ou cantando sozinha, aqui no Brasil era super produções, era câmera de drone.
É, a gente deu aula, viu?
A galera do sertanejo ligou foda-se, geral, assim, né? Pra fazer essas grandes lives.
Os caras criaram um estúdio lá, criaram um palco especial pra fazer essas lives, cara, no, onde
é,
era...
É, as
onde
primeiras lives, inclusive, né, tinham várias e várias e várias pessoas na equipe. Então fica aquela coisa, né, mas...
Detona a própria intenção do negócio.
Mas as pessoas estão de casa assistindo. Então, assim, tem alguma coisa, tem serventia, é entretenimento. E foi uma coisa que ajudou muita gente a passar por um momento que era muito difícil.
É, eu assisti essas lives todas de sertanejo aí do Luan Santana, Marília Mendonça, Raça Negra. Eu vi todas, assim.
Eu assisti várias também. Assisti muitas delas.
Assim, e elas realmente ajudaram no momento, assim, de você não estar muito bem, em quarentena, em casa, fechado. Isso ajuda bastante. A gente tinha, cara, programação de lives. É, tipo assim, quais são as lives de hoje? Ah, às 8 horas tem isso aqui, às 21 tem isso aqui.
Os caras tinham que programar pra não bater uma na outra.
Exato. Então, isso tudo aconteceu e, assim, vai ficar pra sempre marcado. Inclusive, lives de Instagram, né? A gente entrava no Instagram e tinha 30 pessoas fazendo live, assim.
Tinha mais live do que story.
Fizeram tanto que saturaram o formato. Hoje ninguém aguenta mais essas lives, assim.
Gente, eu queria colocar uma pergunta aqui na roda. Christopher Nolan, a gente já falou o nome dele aqui agora, certo? Mas... E por falar em saturação, vocês acham que essa imagem que ele tentou projetar de eu sou o salvador do cinema, meio que... Foi um tiro no pé?
Saiu pela culatra, né?
É, primeiro é bom lembrar que o filme dele foi o último a ser adiado, e foi adiado tipo 15 dias e estreou mesmo assim, né?
Ele ia estrear em julho, e aí ele teve que ser adiado porque, cara, ele sempre foi comentado como o filme da reabertura, né, o Tenet. Né, ele vai ser o filme da reabertura, ele vai ajudar nos cinemas, não sei o quê, e aí ele foi adiado pra agosto, e só no finalzinho de agosto... Que ele foi lançado na Europa, não foi nem nos Estados Unidos ainda, ele foi lançado na Europa, e aí começaram a dar os números internacionais foram até interessantes, né, do filme. Cara, as capas de revista colocavam a foto do Nolan e dizendo assim, o salvador do cinema.
Ai, que vergonha.
Eu acho assim, tirando que é uma puta de uma babaquice, você tá no meio da pandemia, e me desculpe todo mundo, cara, mas assim, ele não pode ser considerado salvador de absolutamente porra nenhuma, porque ele deveria estar preocupado com outra coisa, não com o filme dele. Eu entendo que trabalho do cara, entendo completamente.
Ah, mas é preciosismo, né? Foi preciosismo no caso dele, ele queria uma data específica pra uma coisa específica.
Ele não queria nem que o filme chegasse em drive-in. Nem drive-in ele queria que exibisse o filme.
Eu acho que tem uma parada assim, que naquela época, o Nolan, pra mim, ele sempre foi um cara muito arrogante, né? E aí ele só constatou isso mais uma vez. Porém, eu acho que ele tinha muitos motivos pra fazer o que ele tava fazendo, além do Tenet. Ele era o cara que ia ficar na linha de frente pros estúdios, né? Do tipo, vou lá por vocês e tudo mais. Porém, quando aconteceu a parada do HBO Max e da Warner no final do ano, que a gente vai comentar depois também, ali pra mim ficou óbvio como o Christopher Nolan acha que ele é mais importante que o cinema, né? E como ele realmente, apesar de ser um diretor contemporâneo, digamos assim, ele ainda vive na década de 80 e 90 quando fala em relação a dinheiro, né? Porque ele acha que só existe uma forma de você distribuir. E, cara, não adianta. Esse tipo de pensamento, e não é diminuindo a arte do cara, entendeu? É simplesmente que a sua arte está envolvida num sistema, numa indústria que é enorme, que movimenta milhões de pessoas e que é consumida por bilhões de pessoas, que não tem como ir ao cinema IMAX que você quer que elas estejam. E não dá. Então o cara tá preso num conceito que, cara, esquece, sabe? Esquece isso e veja outras formas de distribuir seu filme. Quando ele falou a parada do HBO Max, é um absurdo e tal, não sei o quê, acho que ele também tem alguma razão em algumas coisas, mas ficou claro pra mim que ele queria um Oscar de salvador do cinema, que ele vai ficar taxado nos bastidores da indústria como esse babaca que, na verdade, ele sempre foi, né?
E ele piorou a situação, porque na hora que Tenet foi um fracasso nos Estados Unidos, fracasso eu utilizo em termos relativos, porque não dá pra você ter uma bilheteria absurda do jeito que a situação tá. Mas na hora que Tenet não deu os números que a indústria achava que ele ia conseguir, ele não teve a cauda longa que a indústria achava que ele ia ter, ficou mais caro pros cinemas ficarem abertos do que eles fecharem.
Ele comprovou pros estúdios que eles tinham que adiar mesmo todos os filmes pra 2021 e 2022. Foi só isso que aconteceu.
Não, pros estúdios ele comprovou isso, mas pros cinemas ele chegou numa situação que, olha, manter a sala aberta pra vir 6 pessoas pra cá, sem consumir nada, não vai dar dinheiro suficiente pra gente manter a operação.
A discussão de outubro foi exatamente essa. Diz assim, cara, os cinemas só tem um filme, só tem um Tenet de novidade. As pessoas só vão aos cinemas se tiver filme grande, que chame a atenção. Se for filme independente, menor, chama pouquíssima atenção. Tem gente que nem sabe alguns filmes que estrearam nesse processo, e estrearam vários filmes menores assim nos cinemas, ninguém nem sabe. Porque não chegou, não tem divulgação, nem nada.
Eu não tenho a menor ideia de, assim, como que um filme só por causa do Christopher Nolan, as pessoas realmente, com o David Washington, sabe, na capa, a Elizabeth, como é que é o nome dela?
The Beak.
E o Robert Pattinson, que mal aparece no cartaz, eles achavam que as pessoas viciadas em Marvel e em DC há 10 anos iriam realmente ir pra... Tá, tem esse
sair
ponto
de casa.
Ainda.
Eu acho que eles confiaram no Christopher Nolan.
Isso é a ego trip maior da história, entendeu? Tipo, não existe isso. O Christopher achar que por causa... Desculpa, nem se fosse um filme do Tarantino isso ia acontecer, cara.
Não,
isso não ia acontecer. O que o Tenet fez foi fechar o caixão do cinema em 2020. Foi. Fechou.
Foi isso.
Fechei o caixão. Agora, tenho pra mim que hoje os executivos da Warner devem olhar e falar, mano... Devíamos ter lançado essa porra no HBO Max. Eles iam ter tido duas bombas no HBO Max de assinantes em dois momentos do ano, que o Disney Plus teve um e olhe lá.
Mas você tem um cara que é contra o streaming, que é contra o formato. Então, como é que você vai lançar?
A culpa do HBO Max ter todos os filmes no ano que vem junto com o cinema é muito do Nolan.
É por isso que ele saiu reclamando, porque ele sabe que ele é o responsável por essa merda, entendeu? Ele aceitou ser esse boi de piranha. Assim, cara, é o mínimo de empatia. O que, obviamente, a maioria dos estúdios e outros diretores fizeram foi por grana, mas isso demonstra uma certa empatia pelo que estava acontecendo, pelo momento que a gente estava vivendo, sabe, pelas pessoas que faleceram e tudo mais. É óbvio que com o tempo as coisas iam voltar, iam a engrenar, nunca mais vão voltar a ser iguais, mas elas iam engrenar de tal forma que a gente ia começar a ter os lançamentos, talvez só em 2021, mas isso tudo de uma maneira mais estruturada e tal. Isso que ele fez foi o start, cara. A Warner pensou, é isso, Não dá certo, a gente achou. E a gente gravou um podcast aqui pra comprovar. A gente falou, logo no começo da pandemia, que a gente achava que os filmes que estreariam, eles teriam cauda muito longa e ficariam no cinema meses e meses e iam arrecadar mais ou menos o que arrecadavam em uma, duas semanas. Isso não se provou verdade. Isso não acontece. Eu acho que nem vai acontecer com Mulher Maravilha, não aconteceu com Novos Mutantes, não aconteceu com Tenet, não aconteceu com ninguém.
Novos Mutantes passou batido, né? O filme estreou, ninguém viu e é isso, né?
Novos Mutantes, primeiro, já era um filme que estava muito adiado, já era um filme que já estava muito comprometido, era um filme que já fazia parte de um universo cinematográfico, já tinha morrido.
Ninguém aguentava mais falar de Novos Mutantes sequer. Ninguém aguentava, fazia 2 anos que a gente falava
desse filme. Ele foi lançado no cinema, assim, meio que, olha, vai logo.
Eu acho que a galera nem se ligou que ele tinha de fato lançado, eu acho que todo mundo ouvia falar o nome e já pensava assim, ah, estão fazendo, né, esse filme, ah, ele vai sair, né, um dia... Alguém disse assim, estreou, e o pessoal deve ter entendido outra coisa. Porque eu, pelo menos, sinceramente, cara, não acreditava mais.
A primeira vez que eu fui ao cinema, depois que a pandemia começou, foi pra ver Novos Mutantes. E, honestamente, eu só tive algum conforto pra ir, porque era uma sala IMAX, então era uma sala bem maior. E, tipo, tinham 6 pessoas na sala.
Ah, e tu tinha feito o teste Covid e tava com anticorpos, que é a coisa mais importante, na real.
É, na época eu já tinha feito o teste, então tava um pouco mais tranquilo. Ainda tô um pouco paranoico, diga-se, aliás. Mas só me deu com tranquilidade porque não tinha ninguém na sala, o que é meio paradoxal. E a situação não mudou. Eram salas vazias, salas IMAX vazias, salas que são caras de manter e sem ter nenhum fluxo de público.
É filme, cara. Senão, cinema sem filme... Não tem motivação das pessoas saírem das suas casas pra irem pra lá, mano. Não tem.
Cara, é igual você ir pra um jogo de futebol e ir pro estádio e, tipo, o time é uma merda, ou você não conhece ninguém do time, ou não é um time que você conhece. Então, tipo, não faz muito sentido. Mas, juros, eu queria voltar só um pouquinho nos meses, porque a gente teve, neste ano, o anúncio do seu querido Zack Snyder com o Liga da Justiça, 4 partes no HBO Max. O que me traz a seguinte coisa. Cara, por que caralhinhos a HBO e a Warner não investiram ainda mais no HBO Max, sabe? Vendo isso, óbvio que agora, com essa bomba que eles soltaram no fim do ano dos lançamentos simultâneos, eles simplesmente entenderam que 2021 para os cinemas também foi pro saco. Tipo, não tem como recuperar dinheiro em 2021.
Porque não vai dar pra vacinar todo mundo durante o ano inteiro, né? Não tem vacina suficiente pra todo mundo.
Não tem como. E, tipo, você pode ter ainda 3, 4 meses de 2021 sem lançamentos full no mundo inteiro. Tipo, então tem uma série de problemas. E eles entenderam, putz, realmente, 2021 pra gente vai ser um ano capenga, vamos testar uma coisa nova. E quando eles anunciaram o Zack Snyder lá no começo do... A Liga da Justiça lá no começo do ano, tirando todas as piadas em volta da questão do produto, foi o primeiro momento onde o HBO Max anunciou, na verdade, um projeto de aquisição de usuários, né? No HBO Max.
Uhum.
Porque ali você tá olhando e fala, cara, porra, agora tá criando um desejo no HBO Max que não existia, porque a gente tem um desejo no HBO Max pelo quê? Por causa de Game of Thrones, por causa de uma outra série e tal, mas não tinha nada. O primeiro grande foi realmente a Liga da Justiça do Zack Snyder, o que na época, pra mim, soava como uma excelente estratégia de propaganda.
Antes do anúncio, era uma brincadeira de internet, né? Era um meme de internet, Snyder Cut,
Release Snyder Cut, era... piada.
Não existia também esse precedente, né, de o cara ser demitido, ser substituído, o filme ter saído no cinema e depois contratarem ele pra refazer o filme que ele tinha começado a fazer.
E darem um orçamento de $70 milhões pro homem.
O dinheiro que se justifica porque não tinha CGI pro filme dele. O CGI que era pro filme dele foi pro do Joss Whedon, né? E ele não vai utilizar nada do que foi feito no do Joss Whedon. Então precisava realmente de grana pra fazer, pra finalizar. Quando ele dizia assim... meu filme tá pronto, é pronto no sentido de que ele tem um corte dele, né? Mas pra finalizar ele precisa de grana,
porra,
né?
Tem porra nenhuma, o cara tá fazendo filme todo de novo.
Não vamos entrar no void do Snyder Cut, não.
É um vórtice, a gente vai mudar o podcast.
Ficou controverso e ao mesmo tempo eu entendo a atitude da Warner, quando o Hamada, que é o diretor da... deu uma entrevista agora pro New York Times no finalzinho do ano, falando sobre os planos da DC, né, dos super-heróis da Warner.
comprando, não sei o quê.
Exato, uma resposta ao Investors Day da Disney, né? Foi basicamente isso. Uhum. Só que aí, quando ficou claro ali que os executivos da Warner disseram que é uma rua sem saída, a visão do Zack Snyder pra DC, que é uma obviedade, né, gente? Tipo, uhum. O cara foi demitido, a visão dele já foi cancelada no cinema pelas pessoas e pela bilheteria.
E não vai ter continuidade, né? Então é a rua sem saída mesmo. Não é uma rua sem saída, porque eu vi gente falando assim, é uma rua sem saída porque ele não sabe muito bem o que fazer. Na verdade é porque ele não vai ter continuidade. Então, tipo assim, a história vai chegar num lugar que não tem pra onde ir, porque não vai continuar.
Não tem. Ninguém vai fazer. E a questão não é que ele não saiba o que fazer, a questão é que ele quer fazer uma coisa que
não vai.
O estúdio não quer, que o público não tá consumindo e que por causa disso vai parar.
Porém,
eu acho que tem um porém aí importante.
Uhum. Se na época do lançamento do Snyder Cut houver uma explosão de assinantes e esse porém também aqui, for no mínimo decente, for um produto interessante, eu não duvido de ter uma continuidade.
Existe um problema muito sério com serviços de streaming hoje, que eles mesmos quantificam e divulgam a própria audiência. Isso não existe, né, gente? Uhum. A Netflix fala, 40 milhões de pessoas assistiram a minha série. Tá, quem garante? A Netflix.
E assistiu quantos episódios? Assistiu todos? Assistiu metade de um episódio só?
Um minuto?
Exatamente, isso é um problema. Então, mas eu acho que vai haver uma explosão de assinantes, sim, é natural. Eu não lembro de grandes eventos de super-herói e fandom em internet tão grandes quanto o Zack Snyder em si. Eu acho que isso vai acontecer, mas eu não acho que o Zack Snyder vai continuar. Eu acho que o que pode acontecer é você ramificar a visão dele mesmo.
Sim.
Aí eu acho que isso pode acontecer.
Se a gente tá falando de uma minissérie, porque até agora tem horas que o Snyder se refere como um filme e tem horas que ele se refere como uma minissérie. É algo que pra mim é muito confuso ainda. Pode ter uma renovação pra uma Season 2 com ele como produtor, mas tem um outro showrunner, por exemplo, um outro diretor, alguma coisa do tipo.
Eu acho que ele se refere dessa maneira meio confusa, porque é um filme que ele fez, mas no HBO Max vai ser uma
dividido
série.
Dividido em quatro partes.
É. Então ele diz assim, é o meu filme, mas nesse serviço é uma série.
E ainda existe uma chance de lançamento nos cinemas, aliás, desse corte. Então,
eles querem recuperar de qualquer jeito, mas a grana que tá sendo investida, porque se tem uma coisa que esses caras sabem é ganhar dinheiro.
É, e também não tem outro canto pra botar a grana agora que vá render em alguma coisa que dê pra fazer, juro.
Sim, ano que vem, talvez eles não consigam lançar, porque, cara, o cinema ano que vem é uma incógnita absurda. 2021, ele é incerto. Assim como 2020 foi incerto durante o ano inteiro, 2021 ainda vai continuar com uma grande incerteza. Eu lembro que quando começaram a ventilar a possibilidade de reabertura no Brasil, isso aconteceu em outubro, né? Surgiu aquela notícia daquele festival, né? E um monte de filme antigo e não sei o quê. E muitos influenciadores fazendo divulgação do cinema, né, indo pro cinema mostrar a questão da segurança. Isso foi muito interessante porque muita gente desconhecia como é que funcionava o ar-condicionado de cinema, por exemplo, porque todo mundo fala assim.
O sistema de renovação de ar, que realmente é muito bom.
Isso antes da pandemia, os ar-condicionados de cinema ser dessa forma. É lá, o vento vem lá de trás e sai lá na frente. Todo o ar do cinema ele é renovado. E é uma coisa que a gente não sabia. E que já existia, então muita gente falava assim, mas será que é seguro ir pro cinema porque o ar tá circulando, não sei o quê. Sobre o ar, sim, sempre houve, sempre foi dessa forma.
Mas o motivo pelo qual eu sempre fui obrigado de ser assim, pra mim, já é um grande sinal do quanto é fechado aquele ambiente. Porque antes de existir pandemia, já existia uma preocupação muito grande com isso, justamente porque você não tem como ficar reciclando aquele ar eternamente, né?
Mesmo sem pandemia, você tem gripes, você tem outras síndromes respiratórias que você... Juras, tem um detalhe. Pra mim, a preocupação nunca foi o ambiente em si. A preocupação é como as outras pessoas, que são pessoas que você não conhece, são pessoas que você não sabe os hábitos, vão se comportar dentro da sala.
É, porque o que a gente ouviu bastante sobre isso tudo, né? E a gente pôde acompanhar isso aqui no país. Que iria ter a obrigatoriedade da máscara dentro do cinema, porém, se a pessoa comprasse pipoca, ela poderia ficar o filme inteiro comendo a pipoca e sem máscara dentro do cinema. E aí foi o motivo de que São Paulo e Rio adiaram as suas reaberturas porque os governos de São Paulo e Rio não estavam autorizando vender pipoca no cinema.
Deram ok pro cinema, mas não deram ok pra Bomboniere.
Exatamente. E aí eles não abriram. Eles disseram assim, cara, se não abrir a Bomboniere, que é a nossa forma de ganhar dinheiro, porque sim, cinema ganha dinheiro com pipoca, não é com ingresso, porque ingresso ele tem que dividir com os estúdios e sobra muito pouco pra ele, né? A pipoca, cara, ele cobra 40, 50 reais um combo de pipoca e ele ganha 100% daquela grana.
Nessa época era o recorde de mortes.
Exato.
Exatamente. Era exatamente setembro, por isso que também tava gerando tanta polêmica. As pessoas falando, porra, cara, tem tanta gente morrendo, a gente precisa voltar pro cinema agora. Porém, pelo lado das salas, a gente tinha relatos.
A gente conversou com muita gente de cinema, de estúdio.
A gente não tá falando aqui só de bocão, não. A gente conversou com muita gente. Nós conversamos com assessorias de imprensa dos próprios estúdios, dos cinemas. Tem uma assessoria de imprensa geral para esse momento da reabertura, que foi uma coisa orquestrada entre não só as salas de cinema, mas também com
veículos,
os estúdios aqui no Brasil e tudo mais, as distribuidoras. Foi tudo feito em conjunto ali, tanto que os filmes desse festival dos clássicos aí, eles foram escolhidos dois ou três de cada uma das distribuidoras e tudo mais. E foi conversado com a gente que os cinemas pequenos estavam morrendo. Isso. Mesmo, todos eles pedindo, pelo amor de Deus, precisamos reabrir, seja lá com o que for, entendeu?
De toda a linha do que fechou e reabriu, o cinema foi o último a abrir. Foi o primeiro a fechar e o último a abrir.
Aqui em São Paulo, não pode ter Bomboniere ainda aberto.
Aí, a gente tá falando de cinemas e teatros, né? Cinemas e teatros também, né?
Se você for pela ordem sanitária e até pela atividade econômica, indo na racionalidade do negócio, é compreensível. Chegou no momento que eu entendi, os exibidores estavam, mano, caralho, tem bar aberto até meia-noite, eu não posso abrir duas sessões, três sessões do cinema. Mas, gente, os cinemas estão fechados em muitos lugares da Califórnia, que é um dos maiores polos de cinema do planeta Terra. A gente, eu via muitas pessoas falando quando a gente falava, né? Eu falei muitas vezes que não tinha que abrir e tal, não sei o quê. Falando, você não entende o lado dos cinemas. Eu acho que a questão é muito maior do que os cinemas. Dois, não me vem com esse papo de falar que você quer salvar os pequenos cinemas, tá? Não me vem com essa história. Não é a realidade de fato, porque a gente sabe que esses cinemas morreram com 30 dias sem faturamento.
A gente quer que volte a funcionar. Nossa senhora, caraca, eu quero muito. E eu tenho um medo real de ficar, de ter um problema a longo prazo e eu ficar sem cinema, assim como eu tenho certeza também que vocês têm, porque a gente é apegado. Mas é uma questão maior do que isso.
E nosso trabalho depende disso, cara. Tipo, pra todos nós, a gente depende financeiramente disso, cara. A gente trabalha com isso. Se não tem filme, a gente faz podcast do quê? A gente faz vídeo do quê? A gente faz programa do quê? E aí, automaticamente, a gente vai fazer propaganda do quê? Se não tem o filme que a propaganda normalmente é atrelada. Então, quer dizer, a gente tem um problema financeiro também nas mãos.
Eu vi bastante gente fazendo divulgação do cinema, o que é importante porque essas questões de segurança, elas servem para pós-pandemia também. Porque cinema é um lugar que a gente vai costumeiramente. Eles precisam ser higienizados. Precisa ter um cuidado, um tratamento com essas salas. A gente já foi para muitos cinemas que eles não eram limpos nas sessões seguintes. Que pipoca no chão, com sujeira nas cadeiras e tudo. Então, eu acho que o olhar que a gente tem sobre as coisas hoje em dia, por causa da pandemia que a gente está passando, eu acho que vai servir como exemplo para o futuro, para a gente cobrar cuidados, não só de rede de cinema, mas de transporte público, de teatros, de qualquer local que você vá, você vai prestar mais atenção um pouco nessa parte de higiene. E aí, o que é que a gente acompanhando a linha cronológica das coisas, a gente viu em novembro a Warner decidindo lançar Mulher Maravilha ao mesmo tempo no cinema e no HBO Max. E isso gerou também muito barulho, né? Dos cinemas falando assim, caraca, a gente já não tem filme. Aí vocês vão lançar no HBO Max também, ou seja, em outros lugares do mundo, vai sair na pirataria. As pessoas não vão assistir o filme no cinema. O que acabou não fazendo muito sentido, porque Aqui no Brasil, se você olhava as salas que os filmes estão, que Mulher Maravilha está disponível, muitas dessas salas estão esgotadas, né? Porque só pode 40% da capacidade. Ou seja, as pessoas estão indo ao cinema, porque tem filme, mesmo a gente estando durante a pandemia.
É porque o brasileiro, no geral,
ligou foda-se.
Tá cagando e andando para o que tá acontecendo na pandemia, né? Então, era bem razoável. Tipo, as pessoas conhecem a Mulher Maravilha, não necessariamente conhecem o Christopher Nolan, e muito menos o filme que chama Tenet, né? Então, tem isso também. Então, já é um começo, assim. Eu confesso, cara, que eu acho a decisão da Warner Media, né, como um grupo, assim, muito polêmica. Acho ela meio apressada.
Foi a notícia do ano, né? Foi a notícia do ano do entretenimento.
Com certeza foi a notícia do ano.
O lançamento de todos os filmes de 2021.
Eu acho que ele é a notícia da década pro cinema, assim. Tipo, nada chega perto disso.
Demoliu a janela. A janela não existe mais pra Warner.
Isso é a experiência que a gente... que vai fazer a gente entender como é que vai ser o cinema daqui pra frente. Porque se tiver algum tipo de lucro, e aí eu digo algum mesmo, não precisa ser, nossa, fez horrores. Agora, se eles lançarem, por exemplo, um Godzilla, um Duna, um Invocação do Mal, por exemplo, porque nem tá decidido ainda, né? Tipo, a Legendary entrou na justiça tentando tirar esses filmes do HBO.
Muita gente, né? Muita gente entrou na justiça querendo o seu bicho, né? Sua grana.
Porque teve uma diferença. A Gal Gadot e a Patty Jenkins, elas tinham a expectativa de receber uma grana, o bicho, como o Júlio colocou, que é a participação da bilheteria, de mais ou menos 10 milhões de dólares, que seria se o filme batesse o bilhão. E a Warner disse, não, a gente paga logo pra vocês. Agora, pra o slot de 2021... isso não foi feito de maneira antecipada.
O Mulher Maravilha 2, o Romariz, o 1984, ele tinha uma previsão de ganhar bilhão no cinema. Ele não vai chegar a 200 milhões em bilheteria. Não.
E beleza, se chegar a 200, eu acho que vai ser muito dinheiro. Assim.
Vai ser uma vitória absurda.
Mas precisa ver quantas pessoas assinaram o HBO Max para poder assistir o filme.
A notícia que saiu é que 50% dos assinantes atuais... no momento do HBO Max, assistiram ao filme.
A conta que eles vão ter que fazer isso, como qualquer serviço de assinatura ou qualquer negócio novo, na real, pro ano que vem é o quanto que você conseguiu colocar para dentro da sua base de usuários a partir desses grandes lançamentos. Sim. Eu acho uma estratégia boa de lançamentos pelo seguinte, você ainda vai ter... O HBO Max só chega, só vai para fora dos Estados Unidos a partir de maio, junho do ano que vem. Sim. Então ele vem para América Latina e depois vai para Europa, teoricamente, né?
Coincidentemente é o período em que os grandes filmes anunciados para 2021 da Warner passam a entrar também no HBO Max, né? Isso é exatamente ali. Né?
Exatamente, a maioria deles. Então, assim, a Warner vai ter na mão um calendário de lançamentos que, se você parar pra pensar, nem a Disney tem. A Disney Plus não tem isso. O Prime Video não tem isso. Dá pra dizer até, dependendo do tamanho dos filmes, que a Netflix não tem 10 grandes sucessos absurdos de filmes no ano também, entendeu?
A Warner vai lançar 17 longas que iam ser pra cinema, 17.
Exatamente. Isso é uma estratégia que você fala assim, caralho, e pra mim, aí tem um raciocínio muito lógico, né? Do tipo, eles entendem que o ano morreu, como a gente falou, no 2021, e outra... o principal negócio deles, pelo menos pelos próximos 3, 4 anos, é o HBO Max, mano. Tem que ser. Eles têm que colocar o dinheiro deles lá. Agora, eles compraram uma briga que é de um tamanho, assim... foi absurdo. Foi um erro brutal, eu acho, você tomar uma decisão dessa sem comunicar nenhum dos seus parceiros.
Exatamente.
Por isso que eu entendo o Nolan lá dando piti, sabe? Porque, cara, você imagina do dia pra noite, os caras falam assim, não... todos os filmes agora, do dia pra noite, você não foi nem...
Não foi nem do dia pra noite. Romariz, teve diretor que descobriu na hora com as notícias. Cara, imagina o que é isso, sabe? Porque assim, beleza, é óbvio, a gente tem que pensar na situação atual. É óbvio, a gente tem que se adaptar a ela. Isso é óbvio, mas isso não quer dizer que não possa existir um nível de respeito profissional pra você comunicar às pessoas que... ah, é porque no contrato não tem dizendo que o estúdio é obrigado. Sim, meu irmão, e isso impede você?
Eu concordo com você, mas eu entendo que se eles fossem perguntar, eles nunca teriam tomado essa atitude.
Exato.
É melhor pedir um perdão do que pedir permissão.
Sendo que eles são donos da distribuição.
Eles não iam perguntar, mas manda a comunicação, manda o comunicado, fala com a galera.
Ia vazar. Na hora que eles mandassem, algum agente ia vazar.
O primeiro que não aceitasse... essa questão, via vazar na imprensa pra fazer a pressão, entendeu?
é foda, entendeu? Porque a gente fica falando no Nolan, tem muita gente que tem raiva do Nolan, porque o Nolan é uma criatura de ego gigantesco.
É um pau no cu.
Agora, a gente tá falando aqui, não é só do Nolan, né? O pessoal esculhambou o Denis Villeneuve recentemente por causa do que ele comentou sobre Duna.
O Villeneuve foi o que teve os melhores argumentos. O Villeneuve
Nossa, ele
foi o que
tem... Cara, ele tem ótimos argumentos, mas são argumentos, Siqueira, que as pessoas não abrem o artigo pra ler. Elas não abrem, elas veem o título dizendo Denis Villeneuve tá... É óbvio que o nome do artigo não é esse, né? Mas já que eu estou irritado aqui, vou falar que é. Denis Villeneuve fala que tá puto com essa história aí de levar Duna direto pro HBO Max e não pro cinema. Aí a pessoa fica assim, ah, pois tá aqui, Denis Villeneuve não entendeu como é que funciona o mundo, não entendeu como... Ninguém abriu o artigo.
A única preocupação do Villeneuve é que ele sabe que Duna é um filme extremamente difícil de se vender.
Ele tá fazendo a adaptação de metade do primeiro livro.
O Villeneuve tá com o cu na mão, isso sim, mano.
É um filme de 250 milhões de dólares. Que a Warner investiu o que ela não tinha pra fazer esse filme, apostando numa franquia nova.
A Warner é Legendary.
Sim, sim. Tem dinheiro chinês aí. E o que é que rolou? Ele falou assim, cara, se a gente não tiver o retorno do cinema em bilheteria, a gente não vai continuar essa história. Ponto final. É isso. A preocupação do Villeneuve foi essa. Foi essa.
Posso te dar real, Jonas? Se eu fosse o Villeneuve, eu vou te falar o que eu estaria. Eu estaria aliviado. Sinceramente, sabe por quê? Porque eu acho que Duna é um filme que tem tudo pra dar errado.
Nossa, eu discordo totalmente.
Cara, ele tem tudo pra dar errado. Porque ele é uma história...
É difícil vender
que
demais.
Não é simples, cara. Principalmente
ele não é Star Wars, entendeu? Ele não é Star Wars.
Não é, cara. Não é. É uma história super política.
Duna é uma história política, é uma história religiosa. Tem tanta camada.
A bússola dourada, Kat. É o Duna.
Mas como o filme foi adiado, eu comecei a ler o livro agora, né? Tô mais ou menos, sei lá, tô na metade. E eu tô olhando aquilo e tô pensando, cara, isso vai dar merda. Que nem deu lá atrás, entendeu? Já deu merda antes.
Então, mas gente, o Denis Villeneuve, ele é a pessoa que pega as coisas e consegue traduzir pra algo que funciona no cinema. Não sei se vocês leram o conto de Arrival, mas também não é...
Ah, mas aí é diferente. Ah, mas
A Chegada é um filme bem cabeçudo, viu? É bem difícil achar A Chegada.
É óbvio que não é o mesmo escopo e tudo mais, mas eu confio que tem como ser uma ótima adaptação. E o que eu quero dizer é o seguinte... O que eu aposto que Duna vai dar certo é porque Duna não tá sendo como um filme Z de ficção científica que ninguém tá falando. Todo mundo está esperando
isso. Todo mundo da nossa bolha.
Exatamente.
Aí que tá, Catiuxa.
A galera que tava esperando O Senhor dos Anéis também era a galera da bolha de fantasia da época, mas o filme foi bom o suficiente que todo mundo viu.
Mas peraí, Senhor dos Anéis é uma história universal, cara. Todo mundo vai assistir, a criança vai assistir, o adulto vai assistir, o velhinho vai assistir.
Duna vai ser de PG-13 pra R, cara. A censura vai ser alta. E outra coisa.
A censura é uma coisa que atrapalha muito.
Viu os dois caras que tentaram adaptar Duna anteriormente? Alejandro Jodorowsky.
Não, mas peraí, se eu for falar aqui sobre as adaptações de Duna, aí vocês vão me soltar o bicho aqui, viu? Porque...
Acho que passa... Kat, talvez passe, eu acho, muito mais pelo... Eu acho o Villeneuve um bom diretor e eu acho que ele tem uma visão muito boa de adaptações mesmo. Eu nunca acreditei que ele fosse fazer
pra mim,
um...
nunca errou. Nunca errou o Villeneuve ainda.
Não errou até agora.
Pra mim, ele não errou nenhuma vez.
Agora ele não errou, nenhuma vez.
Não errou mesmo, não. Eu não acreditava que ele fosse fazer um Blade Runner legal, sabe? E, pô, é um filme muito, muito legal.
Nossa.
E o Duna, a grande diferença que eu acho que o Duna tem é que ele... A missão dele é tornar a história de Duna popular nível Avatar, sabe? E não tô falando Avatar no nível de complexidade da história, eu tô falando no nível de aceitação. Sim. Por quê? Sim, sim. Porque é um filme que tem tanto investimento quanto, você tem lá uma estrela, duas estrelas jovens, aí você pega uns caras mais velhos e coloca lá dentro, você precisa fazer uma história complexa como Duna parecer simples pra pessoas que têm 12, 13 anos. Essa é a dificuldade dele. Sim. Então, assim... Se esse filme... Eu sempre achei ele cara de flop, tá? Este é o tipo de filme que não precisa fazer $1 bilhão pra ser um sucesso. Ele precisa se pagar e ter um pouco mais
ele
de dinheiro.
Se fizer 500 milhões mundialmente,
acabou.
Isso é verdade.
É, sim. É isso, ele precisa só disso. O Villeneuve, eu acho que... E eu concordo um pouco com o Rogério com a questão dele... Tá, ele estaria mais aliviado, é porque assim... Os parâmetros são outros agora, né? E aí eu acho que é onde também a indústria trava. Não dá mais. Em 2021, cara, eu lembro que na época que eu trabalhava no Omelete era assim, o plantão do final de semana a gente sempre tem que fazer bilheteria, né? Pra ver quem vai dar a bilheteria e tal, não sei o que, bababá. Não existe mais isso, gente. Não só não tem bilheteria, como na hora que sair a bilheteria no final de semana, O que, que ela significa de verdade pro sucesso daquele filme se ele saiu no HBO Max também? Nada. Sabe?
Uhum. Você vai ter que somar com os números que a Warner te der se ela quiser.
O trabalho dos estúdios agora é fazer o cara assinar e ele permanecer. Porque se ele tiver, tipo assim, se um... Vamos sugerir aqui. Cara, vai chegar a Duna esse fim de semana. E aí, por causa disso, o HBO Max tiver 100 mil assinantes novos. E isso é um número, cara. Entendeu? Porque naquele mês ele vai receber aquela grana. Se esses 100 mil permanecerem no mês seguinte, ele vai receber a mesma grana. E se permanecer até o final do ano... E o que é que segura essa galera? Lançamentos.
E é por isso que 17 filmes espalhados durante o ano.
Até virar comodidade. Porque o pessoal, exato, gosta de se comparar com a Netflix. Mas a Netflix, a questão dela é que virou costume você ter Netflix.
É basicamente a academia do Ross, do Chandler. Que eles deixam lá a academia lá e pronto.
Ah, a gente diz do Ross. Do Chandler, mas nossa,
Netflix,
né?
E Spotify são dois que estão na dianteira dos streams, né? Um de música, outro de entretenimento e tudo mais. Porque são dois streams que entraram no orçamento de quem gosta de cultura pop, quem gosta de entretenimento e tudo mais.
E até de quem não gosta, Juras. Virou necessário, virou a mesma coisa. Tu se liga, a galera que pagava TV a cabo, é isso.
Você escuta a pergunta, você fala de um filme e você escuta a pergunta. Tem na Netflix? E, gente, olha... Se tem uma coisa que me irritou na entrevista do Nolan, falei isso até para os meninos anteriormente já. Se tem uma coisa que me irritou na entrevista do Nolan, foi ele chamando a HBO Max de pior serviço de streaming. Não é, nem de longe.
Leva pro lado pessoal, puta.
É o streaming que mais defende o legado do cinema.
É o HBO Max, cara. A aba que eles têm de filmes clássicos é imbatível em relação a qualquer outro streaming, com exceção do streaming da Criterion, que eu acho que só tem 3 pessoas no mundo que assinam e eu sou uma delas. Mas, tipo...
realmente só tem 3.
Pois é.
2, eu acho.
Pois é, o streaming da HBO Max, cara, ele é extremamente respeitoso à história do cinema. Pro cinéfilo, ele é muito superior à própria Netflix.
Não, e lembrando que, assim, a HBO, né, e a Warner, ela tinha uma durante aí quantos anos? 6, 7 anos? Ou 8, sei lá, de Game of Thrones. É, assinantes do HBO, tanto da TV a cabo, que já é uma coisa que vem diminuindo no mundo inteiro e tudo mais, e aqui no Brasil também muito forte. E aí depois, quando chegou o HBO Go, também você teve uma diminuição muito grande de assinantes, porque apesar deles ainda, da HBO ainda continuar produzindo boas séries, minisséries, grandes séries, mas eles não conseguem ter mais aquele nível de hype que eles tiveram com Game of Thrones durante todo esse tempo. Então, uma vez que eles criam um novo sistema, um novo aplicativo, né, um novo streaming, e ele não tem mais um Game of Thrones pra segurar a galera, ele precisa trazer o máximo possível. Então, uma coisa que a gente acabou não dizendo aqui, obviamente que nas entrelinhas tá tudo aqui, tá dito, mas que a gente não disse com todas as palavras, é que é o seguinte: os filmes, não é que os filmes vão estrear só no HBO Max. Eles vão estrear no cinema e no HBO Max. Então, não existe nada mais democrático, porque uma vez que você queira ver o seu filme no cinema, você queira e você pode, né? Porque, eu fiz o exame, deu negativo, eu tenho anticorpos.
Ou então a minha cidade tá com um nível baixo, alguma coisa assim.
Exato, ou o meu cinema, o meu cinema, a cadeira é embrulhada. Cara, isso é uma coisa, né? Agora, se você não puder ou não quiser, você também pode assistir em casa. Então, é uma decisão democrática. É por isso que eu fico irritado com esses diretores, todos. Porque ninguém tá dizendo que o filme deles não vai passar no cinema. Ninguém tá dizendo que, olha, o seu filme vai estrear aqui no HBO Max e se ele não der não sei quantos mil assinantes, você não vai fazer o seu filme. Ninguém tá dizendo isso. O que disseram é o seguinte: o seu filme vai estrear no cinema e seu filme vai estrear no HBO Max.
É, mas tu entende que tem uma diferença brutal entre tu dizer o teu filme vai estrear no cinema e na HBO Max e o teu filme vai estrear no cinema e uma semana depois ele vai estrear na HBO Max. Tu entende o nível da brutalidade, da diferença entre as duas opções?
Catiuxa, eu só consigo ver ego. Num ano como esse de pandemia, eu só vejo ego. Mais nada.
Um filme do Nolan trabalham, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas num filme do Nolan, sabe? Num Duna da vida, trabalha quase 1.000 pessoas. Quando você vai visitar um set de um filme, a primeira vez que eu visitei um set de um filme, eu fiquei chocado com a quantidade de gente que trabalha no lugar. E aí você imagina eu lembro da vez que eu fui lá pro Vingador, no set do Vingadores Ultimato, que foi em Atlanta, em Pinewood, sei lá, o nome do estúdio que eles têm lá em Atlanta. Mano, são, sei lá, 10 galpões de estúdio, que devem trabalhar, sei lá, 20 mil pessoas naquele lugar. Eu não sei quantas pessoas trabalham lá. Então, a preocupação do Villeneuve, do Nolan e de esses caras que se defendem hoje é muito mais a manutenção, eu acho, né? Tô tentando olhar um pouco mais para a humanidade desses caras neste caso. Eu acho que é em relação à manutenção da indústria. Porque quando toda vez que eles começam a falar sobre ai, eu quero preservar a experiência do cara no cinema, blá, blá, blá. Meu amigo, não, os cinemas não vão. Os cinemas não vão acabar. Se eu quiser ir no cinema, ele vai ter. Eles vão se sustentar. Mas hoje as pessoas já deixaram claro. Eu quero uma comodidade, praticidade e a democracia de eu conseguir assistir a parada onde eu quiser. Sim. Cara, não adianta. Tipo, não tem pra onde. Não, essa imposição. Eu vi a Patty Jenkins falando isso também. Do tipo, depois, né? Do negócio do Mulher Maravilha 3, que ela só faria se fosse pro cinema. Cara, pra mim, isso é um desserviço ao espectador. Se o espectador tá falando pra você que ele quer em vários lugares diferentes, seja vanguardista a ponto de entender qual é a melhor forma de você distribuir aquilo. Se você pode levar para um cinema do melhor jeito, se você pode levar do streaming para o melhor jeito, você tem que ir aonde o público tá e não forçar que ele vá ao lugar que você quer que ele vá. Exatamente. Então, tipo, exatamente. É estar muito atrás do tempo e ficar dando murro em ponta de faca, sabe?
Por isso que eu acho que é muito egocentrismo. Eu acho que é esse vício nessa indústria dos bilhões. O meu filme vai dar não sei quantos bilhões, a minha franquia e tal.
Então, mas não é só isso, cara. É porque é a maneira também como os próprios estúdios funcionam. Porque toda essa nossa discussão, a gente fala muito, os diretores, diretores, diretores. Mas o real problema não são os diretores. O real problema são os estúdios. É o mesmo problema do cinema. Se o percentual dos estúdios fosse menor, os cinemas poderiam sobreviver muito mais tempo. Então a gente fica falando, ai, porque o Villeneuve, ai, porque o Nolan, caraca, ele só tem ego, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, então qual é o estúdio que vai dar a grana necessária pra fazer Senhor dos Anéis se não for sair no cinema?
Exatamente, vai ser, cara, provavelmente vai ser a Apple
ou a Amazon que deu agora 1 bilhão pra fazer uma série de Senhor dos Anéis.
É isso, entendeu? Mas o meu ponto é esse, a gente vai entrar agora em uma era, eu não tô dizendo que isso é errado, eu não tô condenando, até porque a gente não tem outra opção, a gente tá vivendo uma situação muito particular, mas a gente vai entrar agora em uma era em que não nasceria Senhor dos Anéis. Se não houvesse cinema, canto, cinema, que a gente vai físico e o modelo de distribuição e de produção que a gente tem hoje em dia, não existiria Senhor dos Anéis. Então as pessoas que ficam comentando...
Sei, eu também não sei.
Não existiria, entendeu?
Então, assim, olha os orçamentos dos filmes da
Netflix. Mas são coisas que a gente tem que mudar.
Mandalorian tá com a tecnologia que vai baratear o custo de produção.
É
absurdamente.
Isso. Tá, mas ainda não é popular agora, Juras.
Mas você acha que a Marvel não vai gastar 200 milhões pra fazer o filme do Quarteto Fantástico e pra lançar no cinema?
Vai. Mas eu acho que vai diminuir a quantidade de blockbusters que são desnecessários, tipo... Destino de Júpiter. Quem que vai gastar 200 milhões pra um filme aleatório desse sem ser de franquia, mano? Um John Carter, sabe? Aquele não sei o que, solitário lá do Johnny Depp com...
Cavaleiro Solitário.
Quem vai gastar 200 milhões em filmes como esses? Aí eles vão investir no seguro, que é o quê? Franquia. Super-herói. É uma coisa que já tem um fandom.
Mas, Juras, tu não acha que isso é perigoso, não? Porque na hora que você tira a questão do risco, tira a questão do estúdio, arriscar às vezes... Senhor dos Anéis foi um risco gigantesco, cara.
É, mas é uma franquia conhecidíssima no mundo inteiro.
Juras, nenhum estúdio queria. Veio a New Line... Fez a maluca e arriscou.
A tendência talvez seja a gente ver... Cara, a Netflix faz filmes de 100, 120 milhões. Uhum. Tá fazendo agora um monte. The Rock tá fazendo filme lá, os irmãos Russo vão fazer.
Mas são filmes menores, né?
Pronto, mas se isso acontecer, a gente vai entrar em uma outra discussão. Outra discussão. Porque o problema até agora é o jeito que existe também um medo muito grande por parte dos estúdios. E faz sentido, né? Quando a gente para pra pensar. Porque eles precisam de um retorno, é grana.
A gente fala... desses valores como fosse troco de pão. E é, os filmes, e todos esses filmes custaram 200, 250, 300 milhões de dólares. A gente não tem noção da quantidade de dinheiro que é isso. Que é 300 milhões de dólares. Porra, é muita grana para um filme. E ele não pode dar prejuízo. E esses estúdios, eles estão investindo. A Disney, ela vai investir no Disney Plus e tudo mais nos próximos anos aí. 9 bilhões. Cara, isso é um dinheiro que ela usou pra comprar a Marvel e a Lucasfilm. As duas empresas, ela vai gastar agora. É muita grana, mano.
É, a gente vai ter uma diminuição de grana, até porque não tem dinheiro, os caras realmente não têm dinheiro, a arrecadação foi menor e tudo mais. Mas eu acho que, de novo, eu vou olhar pro lado do streaming, né? Como que o streaming vai se adaptar a essa nova realidade? Que é o que a gente já viu acontecendo por agora. né? Tipo, a gente já viu como é que o Mandaloriano foi feito no Disney Plus, como você falou. A gente viu o dia do investidor da Disney e o próprio DC Fandome mostrando os próximos passos desses grandes estúdios. Então, assim, como a MGM parece que tá à venda, de novo, né? Tipo, essa mesma história da MGM
nos
não sei quantos anos. Pois é, então assim, eu acho que essas coisas vão acabar acontecendo. A gente vai ver essas modificações, mas elas têm que levar em conta primeiro o comportamento do usuário. É isso. E o comportamento do usuário hoje é baseado em streaming. Não tem como você fugir disso, cara. Não tem.
Isso é verdade.
Depois que eu vi... Eu nunca tive confiança em filme de grande... em filme de ação pra streaming, que você precisa normalmente de um orçamento melhor, de uma produção externa melhor. Eu nunca tive muita confiança. Até ver o Resgate do Chris Hemsworth na Netflix. É o primeiro filme que eu olhei e falei, mano, isso aqui eu veria no cinema fácil, sabe? Fácil. Agora, o resto que eu vi na Netflix, eu falaria pra você numa boa. Se eu pudesse ir ao cinema pra assistir a esses filmes, entre aspas, de arte da Netflix, eu iria ver todos. Mank, Ma Rainey's, até o Midnight Sky lá do George Clooney eu veria.
Cara,
o
Mank no cinema eu acho que melhoraria muito, viu, cara?
Então, eu veria todos esses. Mas eu não vou deixar de ver, cara, em determinado momento, as coisas em casa, sabe? Não
claro.
Vou.
Eu Mulher Maravilha, evento, por exemplo, né? Se eu acabei assistindo no cinema, numa cabine de imprensa e tal, mas se eu tivesse que escolher e se a gente não tivesse pandemia e tivesse as duas opções, eu teria ido no cinema. Porque eu sei que esse é o tipo de filme pra você assistir no cinema.
Eu vi o Tenet no cinema, por exemplo, né? Foi a única vez que eu fui ao cinema durante a pandemia. Também fui em cabine, como o Siqueira falou e tal. Tinha, tipo, duas pessoas no cinema, eu e mais duas, três pessoas, sei lá. E claramente era um filme que, tipo, ainda que eu não tenha achado ele uma obra-prima e tal, não sei o quê, porra, a experiência no cinema mudou a percepção do filme. Não mudou a percepção do filme, mas eu tive uma experiência diferente.
A cena do aeroporto, por exemplo, cara, pra você ver em casa ou ver no IMAX, tem uma diferença gigantesca.
Exatamente, mas depois que o Nolan deu o piti dele, eu peguei, baixei e assisti no meu iPhone de novo. Só...
No iPhone ainda.
Eu tenho aqui umas provocações pra gente ir pros finalmente aqui, tá? Que acho que são coisas que a gente vai discutir também em 2021. Inclusive, esse podcast vai acontecer, né? A gente discutiu no começo da pandemia, discutiu um pouquinho depois, tá discutindo aqui no final de 2020. E quando passar tudo isso e as coisas retomarem, a gente vai também retornar no futuro a discutir esses assuntos. Vai ser o fim do 3D?
Se Deus quiser.
Considerando que os óculos são, né, cara, a gente usa, eles são reutilizados.
Eu tô fazendo previsões aqui da minha cabeça, tá? E obviamente porque...
Claro, claro. Nesse momento não tem 3D no cinema, né? Não tem nenhum cinema passando 3D. E é bom.
Eu acho que o caminho aí pra mais... lucro e um novo tipo de renda para o cinema, não é mudar a experiência dentro da sala, é mudar a distribuição de como você faz o filme. Eu acho que esse negócio de você, IMAX vai ser diferente, projeção digital, o som XPTO, eu acho que isso é uma modificação de nicho. Agora, quando o cinema começar a entender... Cara, sei lá, vou chutar aqui. A Netflix e a HBO Max fazem uma parceria com o Cinemark que você paga R$100 por mês e tem direito a dois filmes no cinema, três filmes no cinema e ganha os dois negócios lá, sabe? Eu acho que tem que repensar a distribuição. A inovação do cinema, pra mim, tá nesse caminho. E não em me inventar um novo óculos que eu tenho certeza que o James Cameron vai meter daqui em 2022.
James Cameron quer fazer 3D sem óculos, né? É a tecnologia, cara, que ele tá desenvolvendo.
Não, e é pior. Os cinemas vão ter que gastar tudo com tecnologia. Cara, então
vamos gastar com os olhos, né? Que o olho vai derreter.
Ele é um gênio, mas ele só pensa nele, né? O pessoal que vai vir depois.
James Cameron, ele tá caladinho a pandemia inteira, ninguém nem sabe o que tá rolando.
Matando a Kate Winslet sem respirar embaixo d'água.
Ele tá lá em Pandora, silêncio. Quer continuar lá em Pandora resolvendo a situação dele.
Eu tô curioso. Nunca duvidarei de James Cameron. Outra provocação aqui, outra pergunta. Janela de lançamento, 2021. A gente deve ter mudança? Vai continuar 90 dias ainda em intervalo de cinema pra streaming e tudo mais? Ou a gente vai ter uma diminuição, tipo, duas semanas depois que estreou no cinema, vai. Vai pro streaming, vai pro VOD, vai pra onde for. Porque a gente sabe que são poucos filmes que depois da segunda semana eles rendem alguma coisa no cinema, né?
Eu acho que o modelo mais interessante que foi adotado foi o de proporção. que eu acho que foi o que a Universal e a AMC fizeram.
17 dias, né?
Se o filme fizer tanto na bilheteria inicial, no primeiro final de semana, tantos dias. Se o filme fizer menos, menos dias.
É um cálculo meio estranho esse, né?
É um cálculo meio estranho, mas eu acho mais razoável. Até porque se você tá tendo um Velozes e Furiosos que tá segurando o primeiro lugar na bilheteria por um mês, por exemplo, não seria interessante pro cinema nem pro estúdio cortar essa janela.
A gente sabe que não vai permanecer do modelo HBO Max e cinema, né? Não vai acontecer.
É algo pontual, é algo apenas para 2021.
É pontual.
Eu concordo com o Rogério que é a melhor saída pro momento. A gente está num ponto em que menos de 0,5% da população dos Estados Unidos, e a gente tem que falar em Estados Unidos aqui porque é onde os estúdios estão e é onde eles olham primariamente para a fonte de renda deles.
Claro.
Onde menos de 0,5% da população americana foi vacinada agora. Para você chegar num ritmo de vacinação bom, para você chegar até o meio do ano com todo mundo vacinado, eles têm que vacinar pelo menos 1 milhão e meio de pessoas por dia.
Imagina o evento que vai ser. A gente falou muito de Duna, não sei o que e tudo mais. Mas imagina o que vai ser Matrix 4 saindo no HBO Max. A loucura que não vai ter de assinante, de desespero. Quando saiu o primeiro trailer, acabou, mano. Acabou o mundo.
Uma coisa que eu acho que vai ser mantida e que foi feita no Mulher Maravilha é: se vai ter lançamento simultâneo do HBO Max e no cinema, você tem que lançar no mercado internacional antes. Porque senão você perde todo esse mercado pra pirataria.
Sim, porque se ele lançasse exatamente no dia 25 de dezembro, que foi a data de lançamento do Mulher Maravilha nos Estados Unidos e no HBO Max, se tivesse lançado ali, mataria o lançamento dele no Brasil e outros mercados, né?
Ai, cara, mata, e eu vou dizer o que mais. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco porque eu acho de lascar isso aí, cara. Você deixar o mercado internacional de lado, achando que as pessoas vão simplesmente sentar e esperar 3 meses pra ver seu filme.
Exato.
Ah, aí dentro, cara, isso não existe, não.
Não, por isso que o mercado internacional tem que ser lançado antes.
O mercado de séries entendeu isso, né? Game of Thrones, The Walking Dead, todas essas séries que tinham lançamentos mundiais, eles entenderam. Só dá pra combater a pirataria se você oferece serviço que vale a pena. É isso, ponto final. Não tem como combater de outra forma.
Desculpa, você tem que olhar a pirataria como um serviço. É assim que os estúdios têm que olhar, porque ela é um serviço. Pô, ela é um serviço, existe toda uma galera que trabalha pra isso, e não é só porque, ai, eu quero tirar o lucro do estúdio. Não, às vezes as pessoas não têm acesso, vai lá e você disponibiliza. Tá voltando a entender desta forma, do tipo, ó, vai, não tem HBO Max no Brasil, e aí, o que eu vou fazer pra assistir a série do Lanterna Verde que o Chiquinho lá quer fazer? Cara, não tem HBO Max por aqui, o que eu vou fazer? Ah, não vão disponibilizar aqui? Não vão jogar no Prime? Não vão jogar não sei aonde? Tá bom, foda-se, vou comprar no camelô.
Teve aquela série inteirinha do Ridley Scott lá, do Raised by Wolves. Cara, a série inteirinha já passou lá e nem sinal do negócio aqui. Obviamente que se você é fã do trabalho do cara, você vê trailer, porque os trailers saem junto, né? O trailer saiu aqui, a gente viu.
O trailer
viu,
é mundial,
falou,
cara.
Show.
O trailer tá no YouTube.
Pois é, então, tá lá. Aí você falou, pô, que bagulho legal. Eu vou esperar quantos anos pra assistir esse negócio agora?
Por isso que é aquela coisa. O lançamento, como a HBO Max, como o Romariz colocou, só deve chegar lá pra junho, julho. Até esse ponto, se você quiser manter esse serviço de lançar ao mesmo tempo no HBO Max, no cinema, você vai ter que dar pelo menos 2 semanas de vantagem pro público internacional. Porque senão a pirataria vai matar esse público todinho.
É o fim do domínio dos cinemas, assim, dos exibidores, porque eles mandavam, né, no lançamento, na distribuição, e os estúdios que tinham que brigar entre si para saber qual a janela seria mais interessante para lançar. Então, quando Marvel vai lançar sexta-feira, então outro estúdio não lança na sexta-feira porque, cara, só vai dar Marvel, ninguém vai querer ver meu filme. E isso acabou, né? Esse domínio de o cinema se achar superior, e eu sempre vi isso, o cinema se achando um espaço superior do que o conteúdo do próprio estúdio. Eu acho que o estúdio tendo controle, a gente percebeu isso, quando todos os estúdios adiaram todos os seus filmes, os cinemas se desesperaram, porque vão fechar as portas, a gente não tem filme.
Eu acho que não, assim, eu não vejo esse domínio, entre aspas, ou pelo menos esse jeito de digitar os lançamentos indo embora tão cedo, principalmente no mercado internacional, do tipo, a Disney colocou o Viúva Negra ali para março, abril, né? Com o intuito, se a gente imaginar que já tem mais de 2 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos já, é muito provável que a gente tenha, sei lá, umas 10, 15, até 20 milhões de pessoas já vacinadas ou mais lá para março. E a gente já tem um número razoável de pessoas vacinadas lá no mercado doméstico deles.
Talvez não o público-alvo do Viva Negra, né? Porque é a galera diferente.
Você já vai ter tanta gente, entre aspas, vacinada e já dentro de um plano de vacinação, que eu acho que vão começar a afrouxar mais as coisas. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o cinema vai continuar a ditar o início dos lançamentos, mas ele não dita mais as janelas e o prazo que esse filme continua ali dentro. Eu acho que a gente vai ter algo muito mais parecido com o que acontece hoje em dia com a Netflix. O que a Netflix faz? Ela não fala pra você qual vai ser o lançamento de uma grande estreia dela até um mês antes.
É.
Dois meses antes. Ela não fala, você nem sabe.
Do nada surge um trailer com um monte de gente famoso e não sei o quê. E você, caraca.
O filme do George Clooney, agora o bagulho é... Você vai assistir o filme é enorme. Você vê que aquilo aí tá em produção... Cara, tem efeitos, é muito produzido o filme. E ele apareceu outro dia, tá ligado?
Mas por que ela faz isso? Porque a Netflix, ela não se alimenta da celebridade. Hype, né? Ela se alimenta do hype do momento. Porque pra ela, o hype que importa é o consumo. Não é você falar sobre... Por quê? Porque toda semana ela tem uma série nova, um filme novo, sim, um negócio novo. E isso pra ela significa dinheiro, conversão. É. Não é buzz. Ai, estou falando aqui do Snyder Cut. E não entra um centavo na grana da Warner. Pra Netflix não adianta ter o Snyder Cut. Ela tem que ter 5 Snyder Cut durante o ano pra que você consiga fazer dinheiro. Então eu acho que talvez o cinema seja um pouco mais parecido com isso. Do tipo, eu lanço, tem um hype bizarro aqui no cinema durante 2 semanas. Ou no streaming junto, depende. E aí depois vem outros montes desse jeito, sabe? Mas por períodos mais curtos. Mano, quanto tempo ficou o Ultimato em cartaz?
Tempão. E só não ganhou mais dinheiro porque ele saiu lá da China prematuramente, né?
Eu acho que isso não acontece mais.
Uma coisa interessante que acontece bastante na Netflix, inclusive eu peço pra vocês começarem a reparar nisso, é que ela lança uma série, essa série explode, faz bastante sucesso. A segunda temporada já está filmada, já tá tudo pronto e ela não anuncia ainda... Que vai ter segunda temporada. Não, vocês querem? Será que vai rolar? Aí gera uma brincadeirinha de internet, gera meme, será não sei o quê. Aí, alguns meses depois...
A publicidade espontânea, é isso.
Alguns meses depois, eles anunciam. Confirmada a segunda temporada da série tal, e ela sai daqui 2 semanas.
É. Tipo assim.
É uma estratégia muito foda isso. Tá doido.
É, eu acho muito massa também. Mas é um catálogo super inchado, né? Tipo, caralho, os caras têm... Mano, é muita série.
Tem muita gente que reclama do Netflix, né? Eu sou uma das pessoas que rebata todas essas, cara. Porque o filme... Porque não é...
Tem pra tudo, mano.
Não são todas as estreias, são pra você. Entendeu? Tem muita coisa lá no... Né? Tem! Mas não é pra você, cara. Sabe? É pra... Outras pessoas estão sendo impactadas com isso. Sabe? Eu conheço uma menina lá do Twitter. Inclusive, a namorada do Martinho.
Não.
Cara, ela assiste Chiquititas.
A Mandy. É.
Tá ligado? Ela é o... Cara, ela é uma adolescente adulta.
Minha vê dorama na Netflix.
Então, cara... Tem pra todo mundo.
Essa era a minha outra provocação aqui sobre o crescimento dos streams, porque a gente viu a chegada do Disney Plus no Brasil, né? Em 2020. E foi um baita barulho, porque ela fez parceria com a Globo, né? Com o Globoplay. E aí você assinava junto. E aí tem com um plano de celular. Aí eu não sei. Cara, você tem um banco que você paga alguma coisa e recebe uma mensalidade do Disney Plus. Ou seja, eles chegaram pra arrebentar mesmo, pra competir forte com a Netflix, e a gente pensava que ainda há uma diferença muito grande da Netflix e os outros, né? Mas quem pode se aproximar é o Disney Plus, e o Dia do Investidor da Disney foi um exemplo disso, né? Da quantidade de coisa que eles estão produzindo. É para 2021 e 2022? Sim, mas já é uma previsão que eles vão bater de frente, né? Eles estão lá para brigar, né?
E sabe uma coisa, Juras? Eles estão com coragem.
Isso.
Coragem que eu digo é o seguinte...
E vontade também, né? Eles estão com vontade.
É botar Soul de graça lá para tu assistir.
Eu não vi ninguém da Pixar reclamando na internet. Meu Deus, não vai sair no cinema. O Soul...
O Mulan, eles cobraram uma taxa, mas o Mulan tá lá.
Uma taxa absurda, aliás.
É, foi uma coisa que a gente não falou. $30 foi foda, né? E deve acontecer novamente. Aliás, tá confirmado que vai acontecer novamente com o Raya, né?
Contanto que animação. O filme seja melhor que o Mulan...
Ou o filme da Viva Negra, ou o Shang-Chi, vai sair no Disney Plus direto. Eu ainda acho que um desses dois
no sai acesso, direto. No Premium Access, pagando grana e tudo.
Não, eu acho que não. Eu acho que vai sair que nem o Soul. Eu ainda acho que um desses dois eles vão colocar lá.
Cara, mas se sair o Shang-Chi chega depois de Viva Negra. Negra.
É, o Shang-Chi não vai render tanta grana também, assim, de cinema, então talvez seja uma aposta.
Em tese, já vai estar num momento bem mais tranquilo.
Ah, mas talvez eles façam o teste com a viúva, se não der muito certo, se eles não arrecadarem o dinheiro que eles achem, que talvez...
Eles não vão ficar adiando mais, mano, porque Viúva Negra tá caindo na mesma armadilha do Mulher Maravilha, de sendo adiada, adiada, adiado, e cansa.
É, e o Shang-Chi é um filme que... ninguém conhece o personagem, é mais fácil você lançar ele no streaming, entendeu?
A Marvel, pra mim, a Disney deixou claro a intenção dela no Investors Day lá, falou, olha, nenhum filme meu do Marvel Studios vai direto pro Disney Plus e ponto final, a não ser que a gente ainda tenha a pandemia até lá, e beleza, os caras vão ter que mudar, mas assim, eu acharia um tiro no pé você lançar um filme direto no Disney Plus da Marvel, sendo que você já vai colocar a animação da Disney, né? Você já vai colocar live action. Não, e tem uma porrada de live action. Pinóquio lá vai sair. E você vai ter 3 séries da Marvel no primeiro semestre. E eu acho que a forma da Disney falar algo que a HBO não falou, né? É tipo, exibidores, nós somos amiguinhos ainda. Nós vamos colocar pra vocês aqui, tá? Sendo que eu tenho certeza que eles vão negociar a janela de lançamento também. Porque imagina, vai chegar... Mano, o calendário do ano que vem, se vocês pararem pra olhar o calendário do ano que vem, ele é uma loucura completa.
Inchado,
é, então. É tipo, tem mês que tem 10 filmes.
Tem muita coisa que vai ser adiada ainda, né? Pra 2022 e tudo. Como a pandemia, infelizmente, vai demorar pra passar, mesmo com a vacinação e tudo mais, etc. É, inclusive, a última provocação aqui, a última pergunta... É quando vai ser a retomada dos cinemas, né? E a retomada que eu falo é um cinema podendo abrir 100% da sua capacidade. E isso deve acontecer quando?
Avatar 2022.
2022, Avatar?
Caraca, 2022? É no final de 2022? Eu não sei, eu não acho que as pessoas não têm essa paciência, não.
Eu tô falando o mundo do tipo da gente mostrar um momento onde aqui, ó, a retomada do cinema começou a acontecer em dezembro de 2022. Até lá, eu não consigo... Não, eu acho que até lá... a gente ainda não vai ter um número de salas parecido com o que a gente tinha em 2019. Então, em 2022, eu imagino que a gente vai ter com James Cameron de novo...
O salvador do cinema de verdade? Christopher Nolan é o James Cameron wannabe, né? Ele quer ser o James Cameron, mas ele jamais será, né?
Jamais.
Juras? Imagina o seguinte. Pra você ter uma imunidade de rebanho, você tem que ter pelo menos 70% da sua população vacinada. Estados Unidos, isso deve acontecer, eu acho que até o final do ano que vem. Até o final de 2021. Brasil vai demorar.
Sim, cara, eu tô querendo rir do teu comentário, sinceramente. Porque a gente não sabe de nada.
Exatamente. A gente não tem... Estados Unidos começaram a vacinação agora. Eles só devem ter uma cobertura boa, realmente. Segundo semestre e lá pro final do segundo semestre. Uma cobertura boa pra você dizer, tá seguro. Brasil vai demorar ainda. Se a gente vai falar do mercado americano, eu acho que pode acontecer já no final de 2021. Eu acho que o próprio Matrix 4 pode dar um push aí.
A gente tem que ficar de olho nas primeiras semanas de janeiro, né? Porque eu lembro do Joe Biden falando lá nos Estados Unidos, assim, eu vou entrar e vou fechar tudo, rapá.
Não, ele já tirou essa... É. Esse vou fechar tudo, já mudou bem o discurso agora.
Veja bem, né? Veja bem, né?
Veja bem, né? Bem assim. O discurso tá mais, vamos investir mais em vacinação pra tentar cobrir o máximo de gente possível e tentar... E uso de máscara, máscara, máscara. Tá mais pra questão de vacinar e cuidar do que de fechar tudo realmente. Agora... Se a gente estiver falando de mercado americano, final de 2021, creio eu que Duna, Matrix já devem dar um boost bacana aí. Agora, Brasil é uma situação bem diferente. Para você conseguir uma cobertura de 70% de um país como o Brasil, que tem dificuldades óbvias de logística para você chegar à vacina, e tá tendo dificuldade até mesmo de conseguir saber qual é a vacina que vai ser usada aqui... E dificuldade de conscientizar o povo de que tem que tomar a vacina.
A gente tá no pior período, no pior momento. As pessoas estão enlouquecidas nas ruas. Vai começar a vacinação, as pessoas vão continuar na rua fazendo as coisas e...
Ai, juras, eu cheguei num ponto que eu só fico assim... Pelo menos se vacinem, sabe? Porque eu comecei a negociar agora, realmente, cara, com o capiroto. Porque eu não espero mais nada, sabe? Eu não espero mais nada. Eu vou continuar indo pra bar, não sei o que, fazendo aquele show que o pessoal fica preso dentro de cercadinho, igual boi. Ah, tudo bem, cara, mas quando chegar a vacina, pelo menos se vacina, cara, não fica com essa história de que, vamos implantar um chip chinês em...
Eu, na verdade, acho que nesse momento obviamente a gente pensa no coletivo e quer que todo mundo escape, fique bem e tudo mais, mas eu torço bastante que os meus... consigam se vacinar. Meus pais, minha família e
nossa,
tudo mais.
É isso.
E aí
eu vou ficar. É tudo
minha família,
que eu espero.
Minha família vai se vacinar nem que seja com um revólver na cabeça.
A minha mãe é grupo de risco, cara. Vai estar na primeira leva.
Eu me preocupo com todo mundo. Todo mundo. Com as famílias de vocês, com a família dos meus amigos, com a família dos ouvintes do podcast, todo mundo. Mas eu quero bastante que a minha família se vacine logo pra dar um certo alívio, entendeu? Porque a minha preocupação é muito grande com eles.
É complicado até falar, assim, porque dá muita vontade de chorar, sabe? Mas desde março eu não posso dar um abraço no meu pai.
Eu tô na mesma situação, Kat.
Eu só consigo ver, encontrar a minha mãe, e a minha mãe, de fato, eu consegui abraçar, porque a minha mãe, de algum jeito misterioso, contraiu o Covid e ninguém mais lá em casa pegou, né? Todo mundo foi testado e tal. Então eu tô desde março sem poder ficar na presença do meu pai, sem máscara, sem poder sentir o cheiro do meu pai, sem poder sentir o cheiro da minha tia, entendeu? Sem poder fazer uma ceia de Natal tranquila com a minha família, sentada numa mesa, todo mundo perto de todo mundo, se abraçando. E isso é angustiante, cara, você olhar pra frente e você não saber quando é que isso acaba e você vê as pessoas, às vezes, levando como se fosse pouco, é angustiante demais.
É. Eu ouvi uma médica hoje falando no rádio, e eu achei bem interessante a colocação que ela fez. Ela falou, as pessoas que estão saindo agora, que elas estão de saco cheio, o vírus é um vírus, o vírus não fica de saco cheio, né? É, obviamente que a gente está muito tempo já trancado e tudo.
Sim,
mais, né?
Cansa,
e aí,
né?
Em algum momento cansa.
Cansou, né?
Diferente da Europa, por exemplo, que eles tiveram ali uma pausa, pelo menos, para respirar, a gente não teve o tempo todo. O tempo todo foi isso, até porque... as pessoas passaram a não respeitar desde o começo. Muita gente não respeitava desde o começo.
Muita gente nem fez quarentena, né? Na verdade, né?
E de qualquer forma, o que ela disse é o seguinte. Primeiro, o vírus ele não cansa. E o segundo, que é como se você estivesse vendo uma luz no fim do túnel, que é a vacina, e você pegasse uma corda e se enforcasse. E, cara, tá tão perto. Assim, se você comparar com o que a gente já passou esse ano, pelo menos a gente tem uma previsão de uma melhora. Uma previsão de uma normalidade. Com a vacina, essa vacina mais rápida feita na história. É um ganho para a ciência, assim, inacreditável. Talvez seja a maior invenção de todos os tempos. Nunca isso foi feito, nunca. Você juntar várias empresas, todas elas num único objetivo, que é salvar a humanidade dela mesma e desse vírus e tudo mais. E aí a gente abrir mão disso porque eu tô cansado de ficar em casa. Cara, não é bobeira, não é política. Tira essa história de política da cabeça. É simplesmente humanidade e empatia. Cara, sua mãe, sua tia, a sua avó, a gente já falou isso tantas vezes. Cara, se você toca o foda-se e você vai no bar lá beber com seus amigos, depois você vai levar isso pra casa, cara. É simples assim. Então, só ter um pouco de paciência. Eu acho que as coisas em algum momento vão voltar à normalidade. Isso as pessoas já estão demonstrando. Vamos esperar, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Vamos tomar a vacina, pelo amor de Deus, né? É o mínimo.
Fechamos aí? Fechamos, né? Fechamos. Que ano? Que ano, meu Deus do céu?
Que ano horrível.
É um ano que modificou tudo, né? Uma coisa que a gente vai lembrar. Eu sei que a pandemia ainda não acabou, mas eu sei que quando acabar... A gente fala, mas na época do corona, sabe? A gente vai lembrar disso. A gente vai ser um negócio inesquecível.
Eu acho que esse cast é histórico, né? Porque ele é um cast que, cara, só quem viveu vai saber, entendeu? E aí talvez muito lá na frente alguém escute pra entender o que a gente tava passando nesse momento. Eu acho que esse aqui talvez seja o cast mais histórico, assim, entre aspas, do ano. Porque ele retrata um momento, assim, da nossa vida, entendeu?
Eu espero mesmo que essa pessoa que escute daqui a 10, 20 anos esse cast... Fique pensando, nossa, ainda bem que conseguimos sobreviver a isso, sabe? Ainda bem que isso passou, ainda bem que isso é coisa do passado agora. E que, sabe, as pessoas tenham evoluído um pouquinho e ganhado um pouquinho mais de consciência do outro, um pouco mais de empatia pelo outro.
Eu queria falar isso, de dizer assim, a humanidade melhorou depois disso tudo. E...
No começo da pandemia a gente falava muito nisso, né? A gente vai aprender, a gente vai ter mais noção de comunidade.
Eu acho que algumas pessoas, talvez, eu acho que vai ter coisa positiva para se tirar daqui a uns anos para olhar, mas é uma das grandes tragédias da nossa geração, assim, tipo, eu lembro que em, cara, não sei se foi em julho, quando foi, eu até puxei aqui para eu ver, um texto que eu escrevi na minha coluna do Yahoo foi em junho, para falar de Watchmen, né, que tava... O Watchmen estava voltando assim a ter evidência e tal por causa da série e tudo mais. E aí eu fiz uma alusão que na minha cabeça funcionava sempre, assim, do tipo, a pandemia pra gente é o nosso monstro gigante de Watchmen, sabe? Em relação à série de TV, né? A gente vai viver daqui pra frente com esse trauma do que foi o coronavírus, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo a gente vai ter que lidar com essas desigualdades sociais que vão explodir, que já explodiram durante a crise, sabe? É, tipo, e a gente vive numa sociedade que implora por heróis, exemplos e pessoas sem falhas e pessoas... E isso não existe, cara. Tipo, isso não existe, sabe? Tipo, a gente vive numa sociedade que não funciona desse jeito, mas a gente tenta se apegar a essas coisas. Então, a pandemia vai ser o marco da nossa sociedade porque é o primeiro mundial, é a guerra mundial da nossa geração, sabe? Tipo, é isso. E aí a gente vai mudar muita coisa, eu acho que vai ter muita coisa positiva que a gente vai poder tirar daqui a uns anos. Mas agora, sentindo a dor que a gente tá sentindo, é muito difícil falar que em janeiro vai melhorar, sabe? Pra mim vai ter o dia 32 de dezembro, a real é essa, entendeu? E aí a gente vai ver o que vai acontecer depois.
2020 vai demorar pra acabar, né? Inclusive mandar aqui sentimentos pros ouvintes aí que perderam familiares, amigos, parceiros, filhos, filhas. Eu sei que muita gente perdeu ente querido durante esse processo. E eu sei que quem perdeu sente mais ainda quando vê essas aglomerações e essas irresponsabilidades que a gente tá vendo em noticiários e é muito triste, né? Porque pode acontecer com qualquer pessoa e a gente sabe disso, porque antes era uma coisa distante, depois se aproximou e pessoas do nosso ciclo social pegaram a doença, alguns passaram muito mal, alguns ficaram com sequelas, alguns não sobreviveram, né? Então fica aqui a mensagem de sentimentos que passou, né? Porque acho que a Kate falou naquele primeiro podcast que a gente gravou sobre o início disso tudo, né? Dos adiamentos, fechamento de cinema e tudo mais. A Kate falou assim, cara, essa geração ela vai viver com o luto, porque muita gente vai morrer. Muita gente morreu, na verdade, né? E isso é muito triste, né? Porque, cara, olha a quantidade de gente que tá morrendo assim. E olha que a gente tá falando de uma doença específica que continua morrendo gente de outras doenças, né? E isso não parou, né? Não tá morrendo gente só do coronavírus, de outras doenças e outras agravadas por causa do coronavírus, né?
Sim, e gente que não tá indo no médico agora e que tá deixando de fazer prevenção de um monte de coisa por medo do vírus e tal. Então...
De ir pro hospital, né? E de não pegar. É sempre um risco, né? E, enfim, um ano muito pesado, um ano muito difícil. A gente finaliza os nossos trabalhos aqui em 2020. A gente que trabalha, né, com cultura pop, com cinema e séries, a gente tentou produzir bastante durante esse processo, porque a gente sabe que muita gente usa podcast, vlogs, textos e esses conteúdos sobre cinema e séries como uma válvula de escape, né? Uma forma de tentar fugir um pouquinho dessa rotina maluca que a gente está inserido. A gente esperava terminar um pouco melhor esse ano, mas não tinha como terminar. Foi um ano muito ruim, um ano muito pesado. A gente vai tirar lições, mas as lições vão ser mais assimiladas mais à frente, porque no momento tá difícil de tirar alguma lição realmente muito positiva desse processo todo. A gente espera que 2021 a gente consiga voltar forte, bem. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho aqui, porque é o nosso trabalho. A gente vive de cultura pop, a gente vive de cinema, de seriados, de games. A gente vai continuar se esforçando bastante para trazer esses conteúdos. Nem sempre vai estar... A gente vai conseguir estar com a mesma empolgação de sempre, né? De estar empolgado para falar. Mas, cara, mas a gente vai se esforçar muito. Sabe que a gente vai se esforçar muito aqui do lado do Rapadura. Eu sei que o Romariz vai fazer o mesmo nos podcasts que ele participa, nos vídeos que ele faz. Vai sempre tentar produzir conteúdo para o público que consome a gente, né? A gente sabe que existe um grande público que consome os nossos conteúdos e a gente fica bem feliz de poder fazer um trabalho que, de certa forma, é apreciado mesmo em momentos ruins, né? Como a gente está passando aqui. Então fica aqui a nossa mensagem e um agradecimento pelas pessoas que acompanharam a gente. Espero que vocês fiquem bem, que todo mundo tenha um final de 2020. Eu sei que esse podcast está saindo no finalzinho, então você deve estar escutando em 2021 já está no ano novo. E espero que 2021 seja melhor do que 2020, porque 2020 foi difícil. Foi difícil e tá difícil terminar. Como o Romariz falou, vai ter dezembro, 32 de dezembro, 33 de dezembro, 34 de dezembro e vai ser um ano interminável. Que triste que foi dessa forma. A gente espera que você fique bem. Foi complicado esse ano. É isso, fechamos? Entregamos, né? Eu acho que entregamos. Discutimos tudo aqui, cinema e tudo mais. Por favor, mande mensagem pra gente lá no Twitter. É muito mais fácil de encontrar a gente. Usa a hashtag do RapaduraCast. Ou marca a gente no @rapadura, ou nos nossos perfis pessoais, né? @jurandifilho, @thiagoromariz, @catiuxa, @rmontanari. e arroba Thiago Siqueira F. É muito fácil de encontrar a gente vai ficar muito feliz de receber sua mensagem, seu feedback. Não concordo? Então diz lá o seu argumento. Cara, se tem uma coisa que a gente está muito aberto, é conversar com o público que acompanha a gente. E não necessariamente você precisa concordar com aquilo que a gente está falando. Mas se você falar com a gente de forma respeitosa, o diálogo ele se abre, ele não se fecha. Né? A gente quer que o diálogo ele seja sempre aberto. Não, quando você chega já na porrada e xingando e tudo mais, o diálogo já se fecha, né? Já é cortado ali, a gente acaba não conseguindo se comunicar direito, mas chega junto, conversa com a gente, que a gente vai ficar bem feliz com o seu feedback, porque acaba ajudando a gente a fazer os próximos podcasts no futuro. Fechamos, gente, é isso! Nos encontramos em 2021. Tchau!